galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e eu amo a Konami.
Aqui é o Jun e eu amava matar pato naquele Duck Hunt do Anavision.
E aí galera, aqui é o Akira e, por favor, me falem que eu não sou o único a nunca ter jogado Zelda, cara.
E aí pessoal, aqui é o Samu, ainda lembro que eu passava muita raiva jogando Ultraman e não entendi.
Aqui é o César e me digam que eu não sou o único que odeia Zelda.
Nossa!
Caramba, mano.
Pecado, mano. Bom, aqui é o Maeda, o japonês turcão, e eu quero ver, fazer o teste, falar, tá com o Kiaku 3 vezes bem rápido.
Nossa! Não, até que tem que dugue, tá bom?
Não dá, velho, não dá. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio, né, a gente vai estar falando sobre videogames, né? Tipo, não vai ser um tema específico, né? Vamos falar de videogames, das nossas experiências, né? Aqueles jogos que nos marcaram, aquelas empresas que a gente gosta. A gente tá com o César e com o Maeda nesse episódio. Vão estar contando aí as histórias deles também. E é isso aí, bora pro programa. Bom, acho que é legal a gente começar, né? Sempre trazendo aquela parte nostálgica, assim. Então vamos cada um aí falar, começar falando do console, o primeiro console que teve quando era criança ali. E marcou, né? Que o primeiro console marca, né? No meu caso foi o Super Nintendo, o primeiro console que eu tive e me marcou bastante. Ele é um clássico, né? O Super Nintendo é repleto de jogos clássicos. Um melhor que o outro, um mais viciante que o outro.
Nada que você tá falando com alguns ceguistas aí, pode ser que tenha briga aí.
É, pode ser, cara, mas é que, sei lá, mano, eu nunca conheci ninguém que teve o Sega, assim, na época, né? Só depois, só. Que eu tive contato com outras pessoas, assim, e eu falei, caramba, você teve o Sega? Tipo, eu não, só conhecia gente que tinha Nintendo mesmo. Mas é...
Eu tinha o Dreamcast, nossa. Será que serve pra alguma coisa?
Ó, dizem os puristas que o Dreamcast foi o melhor emulador de arcade que a gente já teve nesse planeta Terra, então...
Bom, mas assim, o Dreamcast era muito legal, cara. Pela época que lançou, ele tinha gráfico de superiores ou iguais a PlayStation 2, tá ligado? Eu curtia pra caramba, mas assim, o meu primeiro foi o PS1 mesmo. O PlayStation 1 foi o primeiro que eu tive. E eu jogava muito Crash. Era viciado naquelas graças. Eu jogava muito Clonoa. Não sei se alguém lembra desse jogo. É um cachorrinho que tinha um anelzinho que pegava os bichinhos e tacava lá. Era mó legal.
Clonoa?
Isso.
Ah, sei, sei.
Um cachorrinho louco lá. É muito louco.
É um cachorro? Eu nunca entendi que bicho era aquele.
Cachorro, mano, de boné.
É um cachorro de boné com
orelha.
Com orelha de coelho, cara. Era tipo um cocker coelho.
Bom, voltando ao Super Nintendo, né? O que eu acho mais engraçado do Super Nintendo, né, é que não tem alguém que não tenha um jogo que não tenha marcado do Super Nintendo, tá ligado? Ou pelo menos um jogo do Super Nintendo, a não ser que a pessoa nunca teve Super Nintendo, que eu acho difícil. Ou nunca tenha jogado depois, o emulador, assim, mas...
É, e naquela época, hoje eu nem sei tanto, né, eu sou disparado mais velho do grupo, vou fazer 32 anos. Quando eu falar o meu primeiro videogame, vocês vão cair na cadeira. Acho que eu vou até evitar esse assunto pra não passar vergonha, mas então... Foi?
Fala aí, mano.
Foi o Atari?
Não, foi o Dynavision.
Aí, eu tava falando, o Dynavision é muito bom, cara.
Foda.
Foi o meu segundo videogame, cara.
Porra,
Muito bom matar patos, velho.
Os comerciais que tinham no Dynavision, chegou até passando, acho que... Não sei se no programa da tiazinha tinha, eu acho que no mês falava do Dynavision, não nada a ver com o programa.
Tiazinha?
É, não sei se tinha um desses problemas que aparecia na TV aberta, que aparecia, não sei se era da tiazinha.
Caramba, mano.
Mas eu lembro do Dynavision porque, assim, o Dynavision era legal porque tinha 400 não sei quantos jogos dentro do videogame, entendeu?
Uhum. Ah, é, essa gambiarra brasileira que a gente fez tão bem no Brasil. Não sei se tem outro país que faz tão bem isso, sabe? Essas gambiarras com o videogame, assim. Vem com 200 jogos na memória e...
Exatamente.
Já estão fazendo isso com o PS4 já. Eles estão vendendo aqui na Santa Efigênia, em São Paulo, o PS4 destravado já com alguns jogos da memória já, então.
Aliás, tem que dar palmas brasileiros, que se não me engano, na notícia que passou há uns 2 anos, os primeiros caras a conseguir destravar, entre aspas, né? Tipo, uma espécie de homebrew no Play 4 foram os brasileiros, né?
Sim, sim.
Então, como o César falou aí, né? Os brasileiros são reis, né?
É, são os mestres da pirataria, mano.
Não sei se é de se orgulhar, mas...
Pior. A gente carrega alguns títulos, né? Que a gente fica, será que é bom ou será que é ruim?
Mas, então, você falando do Dynavision, qual qual jogo assim que te marcou mais assim da Dynavision?
Eu não lembro de nada, cara. A única coisa que eu lembro da Dynavision tem uma foto minha que minha mãe guardou, eu gordinho assim com as tetas saindo da camisa, com aquele controle.
Pô, seria uma boa você mandar pra nós anexar no site, hein, mano.
Eu vou mandar mesmo.
Beleza. Nós censura os olhinhos, assim, pra. Só pra dar uma, aquela coisa, né?
É, aí, foco nas tetas, mas então. Era com aquele joystick tipo mancha, assim, pra pilotar. E o Dynavision vinha com esse joystick padrão. Eu não conseguia jogar direito, eu odiava aquele mancha, não, nunca pegou bem. Eu nem lembro de nenhum jogo. O que eu mais lembro do Dynavision era. E parece que ele era um desses Famiclones que a gente tinha no Brasil. Então, vocês são jovens, não sei se vocês sabem disso, mas teve uma época no Brasil, importar qualquer coisa, não é que era caro, assim. Tipo, você não vai pagar R$1.000 de imposto de importação. Você não podia importar. Tinha coisas que você não podia importar no Brasil.
Caramba.
Se não me engano, o Nintendo era tão difícil de importar, às vezes podia, mas você tinha que ter uma licença e tinha que subornar um cara, tal, tal, tal. Totalmente complicado, não era só ter dinheiro. Aí a alternativa brasileira foi o quê? Os Famiclones. Várias empresas no Brasil começaram a produzir videogames e adaptadores pra pegar os jogos do Nintendo. Aí, teoricamente, meu Dynavision era um Famiclone. Ah, tem um adaptador pra pegar o jogo de Nintendo. Aí eu aluguei aquele Super Mario 3, bonitinho, eu adorava o Mario com aquele rabinho de guaxinim lá. Esse jogo agora, aí eu pego no adaptador e não entra no videogame. Eu acho que eu fiquei um dia tentando montar um quebra-cabeça assim com o adaptador e o videogame. Não vou jogar esse jogo, vou jogar esse jogo. E não entrava, cara. E é por isso até hoje que eu odeio um colega meu do Jardim de Infância, porque ele tinha um Nintendinho e ele jogava esse jogo.
Caraca.
Eu acho que era o quê? Olha, cara, eu não duvido que tivessem uns 40 Nintendinhos em Salvador na época, assim, começo dos anos 90, e o cara tinha um.
Era bastante.
Não, então, se duvidar, tinha 10. Eu sei que o cara tinha um e o cara jogava esse Super Mario.
Aí eu fiquei... Que não, eu não entendi que não era o Phantom System, que o Phantom System foi, tipo, a melhor máquina brasileira que criaram de emulação do Nintendinho.
Ah, não, ele tinha o Nintendinho com aquele controle retangular lá, aquele...
Nossa, que foda.
Então, minha lembrança do Dynavision é mais isso do que eu não consegui... Ah, eu joguei um jogo que eu adorava. Tinha um jogo que eu adorava. Pronto, se duvidar, você descobriu uma coisa que nem eu sabia. Bubble and Bobble.
Ah, Bobble. Muito bom esse jogo. Ficar jogando as bolinhas lá pra estourar os
Eu lembro até hoje da musiquinha lá. Depois eu baixei um remix daquele DJ Pretzel, do Bobo Bobo. Fiquei viciado naquilo, ouvindo 5 dias a música, assim.
Então, é tipo assim, esse jogo é tipo, é uma bolinha que fica tipo embaixo, você tem que jogar as bolinhas lá em cima pra quebrar as outras, tá ligado?
Ah,
é,
tipo, tá.
Que Bobo Saga, você controla dois dinossauros, cada player controla um dinossauro. Aí você tem os inimigos, né? O dinossauro geralmente começa nível embaixo, e são as plataformas bem toscas, os inimigos vêm de cima, aí seu objetivo é encaixar os inimigos nas bolhas que você solta, uhum. A bolha faz um formato de L, digamos, vai pra frente e depois vai pra cima, tem uma técnica no jogo, entendeu?
E é bem punk o bagulho. Depois que você avança muito, nossa, os bichos caem que nem água, é muito
difícil. Eu não avancei muito, eu acho que não passava da 10ª fase, viu? Você era um cara mais habilidoso.
Nossa, é bem complicado aquele jogo lá.
Mas o Junji falou ali sobre o Dynavision, né? Essa questão da pistolinha era um big deal na época, né, velho? Tipo, essa tecnologia, caraca, você realmente dá o tiro ali no pato, né?
É louco demais. Não funcionava
muito bem, né? Mas...
Exato. Não funcionava como ele prometia, né? Mas você ali, o garotinho ali, com pouca idade, já era uma sensação boa, né? Agora você...
Mas eu tenho uma dúvida. Essa pistola que tinha no original, né, no Famicom quanto no Nintendinho, funcionava com os genéricos brasileiros direitinho? Como é que era?
Então, que era específico, já vendia específico do Dynavision.
É, né? Então, já vendia só pro Dynavision mesmo. Tipo,
o do Super Famicom funciona só com o Super Famicom mesmo. Porque acho que a entrada, todas essas coisas.
Não, a entrada é diferente. Era bem parecido com a entradinha USB. Só que em vez de USB, tipo, USB mesmo, ele era um pouquinho mais arredondado. Aí você colocava só no mesmo no Dynavision. Que o meu era Dynavision mesmo, né? Aí quando eu pegava aquela arminha lá, ela pode parecer que não, mas ela era precisa. Mas não era tão precisa, mas tipo, pra época, poxa, você tava atirando no pato, mano.
Duck Hunt, né?
Isso, Duck Hunt.
Isso mesmo.
Mas aí falando sobre decepções e alegrias com consoles pirateados, eu lembro até hoje quando eu ganhei o meu Polystation.
Nossa, Polystation.
Nossa, eu nunca vou esquecer. Você pega ele ali, né? Aí você vê o slot ali, que é a tampinha, né? Que nem do Play 1 mesmo, pra pôr o CD. Uhum. Aí você aperta o botão pra abrir, ele abre assim, e você vê, porra, fita! Tipo, caraca, tinha alguma coisa muito errada aqui. E aí, nossa, cara, eu fiquei muito decepcionado. Já começava, né, que o controle era bem tosco, assim, ele era bem leve, não tinha nenhum dos analógicos do Play 1, né? Mas eu falei, por que será que não tem um analógico, né? Mas relevei. E aí, quando eu abri a tampinha lá, a decepção foi maior.
Faz o Vinícius lá, toda cara de felicidade, assim, né? Comprei o bagulho pro moleque aqui.
Tá o seu PS1 aqui, ó. É.
Aqui, ó, tá seu PlayStation.
É quase um PS4. Quase. Uma Oi, 4002, só parei.
PlayStation.
Exatamente.
Ah, mas eu acho que todo mundo aqui é jogador, gamer, e mora no Brasil, já passou por alguma decepção dessa.
Sim,
por exemplo,
sim.
No meu caso foi bem decepção, porque ainda funcionou boa parte do tempo, mas eu, quando comprei pela primeira vez o Pokémon Blue, que aliás foi um dos grandes jogos da minha infância aqui, não sei se foi de vocês, eu adorei o Pokémon, só que na época, eu não sei, eu acho que meus pais achavam que o jogo tava caro e a gente achou num lugar que tava mais, bem mais em conta. Era um cartucho estranho, assim, tipo, era maior, né? E tipo, era um cartucho que encaixava no Game Boy certinho e tinha uma cor diferente, só que ao mesmo tempo e tinha um espaço pra colocar outro cartucho. Na época eu não entendia o que era, essa, o que era aquele bagulho. E aí eu colocava, aí entrava no menu e tinha a versão Pokémon Yellow e Pokémon Blue. E aí funcionava com uma beleza, assim. Eu joguei por bom tempo, até começar a dar uns problemas, tem uns bugs que não é bugs próprios do jogo, que tem bastante até, mas eram uns bugs estranhos que aconteceu. Eu lembro que uma vez eu entrei no Pokémon Center de Viridian e fui parar em Vermilion.
Caraca.
Caralho, assim, que bug é esse? Eu tava com os Pokémon super fracos, assim, pô, fudeu, acabou. E aí eu fui descobrir que era um cartucho de emulação, de ROM, né, que o cara encaixava e colocava quantos jogos ele quisesse e só botava nem memória.
Nossa.
Cara. É tipo os esquemas.
É, o brasileiro é bom pra pirataria, né, cara? Incrível isso.
Tá mudando um assunto pra game e pirataria no Brasil, né?
Exato. Bom, mas o auge da pirataria, né? Acho que não vai ser superado essa época. Do Play 2, né, meu? Do Play 2, ninguém tinha jogo original do Play 2, cara.
Eu tinha.
Eu também tinha.
A mídia era mó douradinha, bonitinha, assim, tá mó da hora. Igual quando eu tinha a mídia original do Play 1 também. A original do Play 1 era preta. Meio enroxada, mó legal, cara. Tinha o único jogo que eu tinha do Play 1 original era do Ultraman, cara. Eu era viciado.
Então, mas o auge da pirataria era essa. Você ia na feira ali, comprava 3 por 10, cara. Exato. 3 jogos por 10.
Até hoje ainda vende na rua.
Não, até.
Mas hoje em dia, pra quê? Você compra mídia e grava em casa?
Ah, mas tem gente que...
Sempre tem. Mano, eu pagaria pelo conforto, tá ligado? Que é meu rolê, você baixar ISO lá, você pode pegar vírus. Então, se tem um cara que faz isso por você, por 5 contas, seja, então eu acho que vale a pena pagar. Né?
Vocês sabem que eu acabei não participando dessa época. Eu não tinha Play 2, eu tinha o Sega Saturno.
Putz.
Ah, mas é bom também. Nossa, ó, Panzer Dragoon era muito louco.
Eu não tinha o Panzer Dragoon, eu tinha só o CD que era um preview. E agora eu tô lembrando, apesar de eu já ter uns 11 anos na época, eu acho que eu não era inteligente o suficiente pra entender que era só um preview. O jogo parava, mas porque o jogo não tá parando, pô, eu tô indo bem, não tô morrendo, né? Mas eu tinha só um preview do Panzer Dragon.
Uma demo, né?
O Panzer Dragon, sei lá, é demo, é. Mas eu jogava na casa dos amigos, então, eu vi isso, experimentei isso na casa dos amigos, né? Jogar Play 1, Play 2, esses jogos pirados, assim, todos os mini eleves, as coisas todas, mas na minha casa não.
Eu peguei pouco a época do Play 2, eu fui ter o Play 2 muito tarde, quando ele já tava praticamente morrendo já. Acho que já tinha o Xbox e o Play 4. Ah, não, tinha o Play 3 e o Xbox 360. Aí eu fui ter o Play 2. Logo pararam de lançar jogo pro Play 2, aí eu fui pro 360. Só que assim que eu fui pro 360, já lançaram o 1 e o 4. Aí eu falei, caraca, né? Tô sempre um passo atrás. E aí
mas porque é melhor assim, né? Porque você compra no final da geração, tá mais barato, né?
Sim, exatamente. Então, é o único momento que eu consigo pagar pelo console. Quando ele já tá no fim do ciclo ali. E aí, quando chegou no 360, aí eu falei, não vou pra essa nova geração ainda não, vendi meu 360 e hoje tô no PC Gamer.
Master Race.
Master Race.
Não, o PC não é dos melhores, né, pra rodar os jogos top, né, então não tô muito inserido no cenário gamer, mas não.
Ah, já eu peguei bem a época do PS2, hein? Nossa, eu finalizei mais de 100 jogos, participei de vários campeonatos, nossa. Acho que foi, pra mim, foi o melhor console que até hoje, velho.
Não, você é dos poucos caras que eu escuto que realmente comprou aqueles 100 piratas e jogou os 100 piratas.
É, exato, cara, exato. Não dava tempo, tá ligado? Na outra semana você já comprava outro jogo e largava o anterior.
Mas é porque finalizava muito rápido. Tipo, o único jogo que eu acho que eu não peguei e consegui finalizar foi o Monster Hunter do PS2.
Nossa, jogo Monster Hunter, eu lembro que você tinha que cuidar do bichinho e fazer umas batalhas.
Não, esse é outro. Esse eu acho que é Monster Ranger. O Monster Hunter é aquele que você, tipo, tem que caçar dragão. Não,
desculpa, tô confundindo. É, Monster Hunter, sei, tô confundindo com o Monster Ranger.
É, então.
Mas, mano, Monster Hunter, o primeiro não saiu pra Play 2?
Foi, não, o primeiro Monster Ranger foi pra Play 1, aí o primeiro Monster Hunter foi pra Play 2.
Nossa, Monster Ranger, nossa, eu tinha pro Play 1, aquele que você trocava o CD pra pegar os monstros.
É, e você tinha que fazer farm, ficar fazendo farm pra cuidar dos
bichinhos. Era muito louco.
Lá. Ah, não,
só
para.
Só que os bichos morriam rapidão.
Trocar CD?
É, tipo, você tinha dois CDs.
Você pegava CD de qualquer outro jogo que você tem, virava monstro. Então. Você colocava lá no console, aí você dava, aí ele continuava o jogo, aí virava um, é tipo gacha, só que de CD.
Que da
quanto mais CD você tivesse, mais monstro você tinha.
Ixi, eu tinha muito, mas eu nunca joguei Monster Rancher, eu já vi gente jogando.
É da hora,
o
cara.
Que eu lembro bastante, assim, de Play 1, era Driver 2.
Nossa, outro. Driver 2 também joguei
bastante. Driver 2 tinha que passar até uma certa missão lá e depois trocar de CD. Porque não cabia
Driver
o jogo.
Driver 2 é dois CDs.
Exatamente, porque o jogo inteiro não cabia num CD só. Aí tinha que colocar em dois.
É, mas era da hora também. Driver 1 também foi louco. Nossa, foi dois jogos que eu joguei pra caramba. Pegava os carros secretos.
Tomb Raider. Coisas. Mano, era uma pirâmide no peito da mina, mano. Era muito engraçado.
Mas é, eram os gráficos da época, né? E a gente achava muito top, né? E hoje em dia...
Ah, pra época era top.
Sim, exatamente.
Eu lembro até hoje, a primeira máquina que eu vi do Virtua Fighter 3, era como se fosse, assim, realidade virtual, né? Aquele gráfico do Virtua Fighter 3 lá.
Pior.
Jogar pra outro. O menino acha que é um lixo. Sim. Mas eu lembro de onde eu tava, até o shopping que eu fui, a primeira vez que eu vi aquele jogo. Eu lembro quanto eu paguei, a fortuna que eu paguei pra jogar aquilo. Porque era a máquina mais cara, né? Tipo,
sim.
A máquina era grande, mais cara, e já era naquele esquema Playland, não era mais ficha. Na verdade, a experiência, como diria o pessoal de hoje, vintage gamer, é com as fichinhas, aquela ficha que entra, que tem todo o relevo, né?
Sim, sim.
Nessa época já não era mais o lugar de ficha que eu jogava, era de cartão, era aquele cartão. Nem sei se play alguma coisa.
Isso.
Tipo, você joga cartão no Virtua Fighter 6?
Não era que o lugar não funcionava a ficha, a máquina não era a ficha.
Fliperama, né?
Não era...
É. Aqueles que tem no shopping, você passa o cartão magnético lá e ele tem seu saldo de não sei quanto lá.
É isso que eu tô dizendo, entendeu? Não era mais aquela experiência vintage da máquina de Street Fighter no bar, sabe? Que você põe a fichinha.
Você põe no bar.
Sim.
Não sei se vocês passaram por... Na minha época, eu ainda peguei isso, que os jogos de fliperama, ou arca de como queiram, eram muito melhores do que os que a gente tinha em casa. Então, você era obrigado a sair e jogar no fliperama mesmo, porque era absurda a diferença. Imagine... Sim. Menino de 6, 7 anos aí entrando nos bares, porque era onde mais tinha essas máquinas de Street Fighter, né? Seu pai preocupado, você entrando, só você e seu primo aí, os dois meninos novinhos. mas a gente entrava, ninguém batia na gente, só zoava, né? Punha feliz, chamava de gordinha, tal, mas fazia assim, em qualquer lugar.
Pior.
Ou os bullying, né, mano?
Mano.
Nada que queria te empurrar pra fora, ou que ficava dominando a máquina.
Sim.
Às vezes você ia com a mesma, você tava pegando a ficha pra pôr continua e o cara ficava apertando o botão pra dar game over, sabe?
Caraca.
Isso tem todas aquelas histórias de pivete de fliperama, né? Falando antigamente. Ô, tio, dá uma ficha pra mim, e o cara tenta te ensinar a jogar, dá Hollywood, dá tchaka, blá, 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 blá.
A Shoryuken, Ryu.
Não, Shoryuken, que pivete é esse, cara? É o pivete fala assim, não, é Hollywood.
Até que Tekken. Mas agora você falou aquela parte que você falava que era aquela realidade virtual, assim, eu lembro do Nintendo, né? Que veio Mortal Kombat, que o Mortal Kombat o movimento de cada personagem era feito com fotos reais, né?
Sim.
Uh-huh.
É, voltando, né, ao Super Nintendo, a gente teve o Mortal Kombat, que realmente revolucionou aí os jogos de luta, né? Que o gráfico, graficamente, ele era diferente de tudo que a gente tinha visto, né? Foi usado ali uma espécie de, realmente, captura de imagem ali, fodástica, e era um cara ali, né? Não era um desenho. E impressionava, né? A violência, o sangue.
É, o sangue parecia geleinha, mas tá suave, né? Mas as pessoas...
Depende da versão.
Então, a primeira, eu digo. Eu digo a primeira.
Isso é um problema que a gente teve muito nos Estados Unidos, jogos da Nintendo nos Estados Unidos, porque a Nintendo entrou lá como uma empresa da família, e ela não podia perder essa imagem. Então qualquer coisa que arranhasse essa imagem de jogo seguro pra família, ela botava, ela censurava jogo, tem a história do Final Fight, né, aquele travesti lá que virou homem e tal, tal, tal. E o Mortal Kombat foi um dos que mais sofreram com essa censura da Nintendo. No Mega Drive, não vou dizer que era uma obra de arte, mas já era uma coisa assim, que parecia um pouco violenta, com um pouco de medo, sabe?
O primeiro Mortal Kombat, né, a melhor versão era do arcade, que tinha sangue, tudo normal. Aí depois tinha do Mega Drive, que não começava com sangue, mas você ia nas opções, e aí você podia desabilitar para aparecer sangue. E a versão do Super NES, do Super Nintendo, era um negócio branco que saía, era bizarro, um sprayzinho, e aí não tinha como habilitar o sangue como a versão do Mega Drive. Só acho que era a partir do Mortal Kombat 2, que aí a Nintendo deixou de frescura, que viu a popularidade do Mortal Kombat e aí começou a habilitar o sangue no jogo.
Eu nunca fui bom em jogos de luta, assim, fui um fracasso. Até hoje ainda sou, na verdade. E eu lembro que o Mortal Kombat é um dos jogos que mais me frustrava quando criança, porque era meu sonho ali, chegar no topo ali, na torre ali, pra ganhar do chefe, mas...
Aí chegava o Goro e te fudia.
Exato.
Eu também acho difícil, cara. Mas eu acho que era pior, eu não passava nem do quarto, terceiro quarto, cara.
Não, então, exato, eu ficava na metade, cara.
Então, era muito difícil, cara.
Ah, eu não achava, não.
Louco. Eu já não gosto de jogo de luta também, aí já...
Eita, ô César, estamos em minoria aqui.
Eu comecei a gostar de videogame com esses jogos de luta. Era o meu tio que era viciado em Street Fighter 2. Aí eu passava muito tempo com ele e ele foi me mostrando o jogo. Aí eu gostava de passar tempo com ele, né, e fui tomando gosto. Aí Street Fighter mesmo, cara, assim, que deve ter de horas aí, eu devo ter um ano jogado assim, se for contar as horas, né, um ano inteiro jogando entre 2, Super 2, Alpha. Depois de tempo eu parei, né, faz muito tempo até que não, esses novos 4, 5, eu acho que eu só joguei em casa de amigo, mas o 2 mesmo, e a Capcom era bem assim, caça-níqueis, né, tem o 2, tem o Super 2, Super Turbo 2, Super 2, Alpha, Hyper Championship Edition, Tournament, todas essas versões aí eu adorava. Eu sempre gostei muito desse tipo de jogo.
É, essa prática não deixa de acontecer hoje, né? Que você tem o jogo, aí uma semana depois tem a DLC do jogo, aí outro mês tem outra DLC paga, e aí no final do ano tem outra versão.
Aí depois sai a Game of the Year.
É, cara.
Então... Ah, mas você vê isso com a Capcom, né? Porque o pessoal reclama muito da Capcom hoje, dos DLCs travados já dentro da máquina, assim, ou já anuncia antes do jogo lançar e tudo mais. Parece que esse pessoal não conhece a história da Capcom. Como você já falou, desde lá do começo da década de 90, os caras já faziam 1000 versões do mesmo jogo.
Pior.
É, então.
Faz sentido.
A gente comprava, mano. Ou jogava em algum lugar, mano, porque fazia assim, mas isso não era uma melhoria tão grande, mas era uma coisa que fazia diferença, né? Acho que o César pode falar melhor do que eu da diferença desse que tem da versão turbo, super, os personagens mais rápidos, mas às vezes tinha mais quadros, que o movimento saía melhor, não é?
Então, da época, assim, né, um túnel do tempo, que eu acho que só eu tava vivo na época, a versão que eu sinto que marcou muito foi quando saiu do Street Fighter 2 pro Championship Edition, que você podia escolher os chefes. Eu lembro até hoje, uma coisa que a gente fazia muito na época, era ainda, principalmente antes do plano real, a classe média assim, não tinha muito dinheiro para comprar videogame, era muito caro, imposto de importação, esse tipo de coisa, problemas burocráticos, econômicos. Aí tinham as casas que tinham os videogames, tipo 10 videogames com TVs, 10 TVs enfileirados, e você alugava o tempo para jogar lá.
Uhum.
Então, era o legal disso é porque quando você compra o jogo, tipo, você compra e experimenta sozinho, você só sabe a sua experiência no máximo do seu amigo. Quando você joga numa casa dessas, você vê o que todo mundo acha, cada um contando suas histórias. Cara, eu lembro da história até hoje. Eu quero achar o cara pra falar na cara dele que ele era um mentiroso. Eu não lembro nem o nome, eu lembro o endereço e tudo, mas...
Caramba, nossa. Caramba.
É, foi na... Qual é mesmo? Rua Campinas de Brodas, quase na esquina com a Cruz da Redenção ali. Tinha um...
Verdade de você, hein?
Tá, mas me fala, o que ele mentiu pra tu, rapaz?
Então... Tinha um personagem, M. Bison, como queiram. O pessoal sabe, né, que na versão americana e mundial, o M-Bison ficou como sendo o último chefe. Só que nada a ver, M-Bison ou M-Bison era pra ser o nome do boxeador. Então, já era um nome trocado.
Sim,
ou
sim.
Seja, não tinha fundamento nenhum aquele cara, aquele ditador lá com aquele bonezinho. Desse não, não tinha fundamento nenhum. Olha o que o cara me disse. Não, todo mundo deu uma versão pra dizer o que era M, né? A maior especulação era essas iniciais abreviadas, tipo E, Honda, M-Bison. Todo mundo tinha sua opinião. Aí o cara, todo mundo dizia, não, M é disso, M... Aí o cara dizia, não, M é de Messier, porque na...
Caraca, mano, caraca.
Essa merece preto.
O cara falou isso na maior propriedade. Não, e, de novo, uma série de verdades teria que se materializar pra isso. E, primeiro de tudo, o nome do chefe não poderia ser trocado. Só o fato de trocar já arruina toda essa teoria do cara. E eu lembro que o pessoal reagiu muito contra esse negócio de poder pegar o chefe. Tinha chefes que não eram nem tão bons, tipo o... Agora com essa troca de nomes, eu nem sei. O espanhol lá da Garra, se era, era Vega. É, fica estranho pra mim, porque Vega é um nome espanhol, né? Foi trocado e o cara recebeu trocado um nome certo. Mas continuando aqui. Veja a ironia da coisa. Mas o pessoal usava muito esse Vega lá, simplesmente porque não dava pra usar antes. A questão da novidade. Então o pessoal... Deu um choque, sabe, quando veio essa versão de Championship Edition, outra coisa, poder usar dois caras pra poder jogar com o mesmo jogador, porque no Street Fighter 2, que foi o que chegou pra Nintendo e possibilitou, principalmente pra gente que tinha, não tinha idade pra frequentar fliperama direto, a gente dependia da versão de console. Aí, quando chegou o Street Fighter 2 pra console, a gente pôde jogar mais o jogo, né, experimentar. Só que ainda não podia dois caras escolherem o mesmo jogador. No Championship Edition permitiram isso e deram uma nova cor. Eu lembro até hoje, a nova cor do Ryu era o cinza, que ele só tinha o kimono branco. No Championship Edition ele ganhou o kimono cinza, sabe? Isso foi um marco. E todo mundo, não, vamos jogar, agora eu quero ver quem é o melhor. Porque, ah, você só ganha porque você escolhe o Gaio, você só ganha porque você escolhe tal, tal, tal. Aí agora, finalmente, os tiratemas seriam oficiais, assim, guardados com registros para a história.
Hadouken!
A curiosidade que você citou desse do kimono cinza do Ryu foi com base nessa versão que, agora eu não lembro qual que foi a revista da época americana que trollou muitos jogadores na época falando que existia aquele famoso personagem secreto do Street Fighter que era o Shenlong. Você lembra disso?
Sim, no primeiro de abril dele.
É, do primeiro de abril. Você lembra qual que era a revista? Eu não lembro qual que era.
Eu acho que era Electronic Game Monthly, mas...
É,
eu não...
IGN, né?
Era essa mesmo, Electronic Game Monthly. Eu lembro que eu acho que era mais viciado em revista de videogame do que propriamente em videogame. Ação Games e Super Game Power.
Nossa,
eu lembro também. Eu sou da época que a gente lia revista. A gente não tinha internet.
Tinha os detonados na revista tudo, né?
A gente não tinha internet, ninguém sabia falar inglês, era tudo um bando de pirralho de 11. Mesmo os meninos de 15 e 16, eles não sabiam falar inglês, boa parte. Não é como hoje, todo mundo nasce sabendo 5 línguas. Então ninguém falava inglês, não tinha internet. Então as suas fontes de referência eram os boatos, esses mesmos boatos de caras que dizem que é Messier Bison. Ou... A revista. Então, a revista, cara, era o cálice sagrado que a gente tinha. Eu lembro que eu ficava salivando. Não, porque vai sexta-feira, vai sair a Super Game Power, não. E no final do mês vai sair a Ação Games. E lá tinha tudo. E o que os caras falavam, você meio que acreditava. Sim. E chegou a sair na... Eu não sei se já saiu desmentido na Ação Games. Eu acho que já saiu desmentido. Eu lembro disso, que o Shenlong tinha o Hadouken em duas direções, coisa assim. Mas, né, o elo é o kimono cinza, né? Então, cara, era uma época, como digo, não tinha internet, não tinha a versão oficial da produtora essa, então era muito boato, todo mundo sabia de tudo, todo mundo sabia as pronúncias, todo mundo sabia os nomes, todo mundo tinha a história completa do jogo e ninguém sabia de nada, ao mesmo tempo.
Não, mas isso que era legal, né, porque você vê, tinha essa questão na época que você muitas vezes não sabia como é que seria o jogo, a não ser pelas revistas, umas vezes pelos comentários dos seus amigos, e você tinha que experimentar o jogo, né? Então, aqui no Brasil, tinha a questão das locadoras, né? Então, com as locadoras, quem, né, conseguia juntar o dinheirinho, assim, ou então quem não tinha dinheiro pra comprar isso, podia alugar, aí ficava alugando. Mas às vezes alugava tanto, assim, um jogo que gastava mais dinheiro alugando que se comprasse o jogo
pior.
Logo de primeira, é. Mas era legal, porque aí você pegava alguns jogos, às vezes, que era ruim, mas era diferente. Tipo, não era que nem hoje que você pode acompanhar a internet em um monte de sites, hoje tem um monte de canal de YouTube que fala, aí você já tem uma ideia como é que é o jogo, né? E as revistas, assim, como o senhor falou, tinha umas coisas que eles faziam meio pra brincar com os leitores, mas também tinha muitas coisas meio amadoras. Se vocês pegarem essas revistas antigas, né, tem uns erros crassos assim, de coisas que eles faziam, assim, erro de informação, troca de imagem, digitação. Era umas coisas assim, muito amadoras, mas é muito assim, de retrato da época. E é legal que muitas coisas também, quando eu conversei com o pessoal que trabalhou nessas revistas, eles falavam que se tinha alguém que sabia falar japonês, que era bem raro, eles pegavam informações direto de revista japonesa. Só que vira e mexe, saía, eles não traduziam direito, saía uma informação errada. Ele falava de um jogo que ia sair, que sabe, lançou no Japão, mas que só ia chegar aqui no Ocidente e no Brasil, sabe-se lá quando, sabe, um ano depois, um ano e meio depois.
Às vezes as pessoas falam que é saudosismo, né? Mas a experiência de ser um gamer, né, no passado, realmente ela era muito rica, né? Tudo aí que a gente já falou, né, não era só... Hoje realmente é muito... É até sem graça, né? Você vai lá, você quer ver o jogo, você vê lá no YouTube horas de gameplay, né? E pronto, você viu o jogo inteiro. E, pô, na hora não, você realmente, você citou ali locadora, cara, você tinha que ir ali na locadora e você tinha aquele tempo pra escolher o jogo basicamente pela capa.
Ai, muito isso, muito.
E quantas vezes você não foi iludido pela capa do jogo?
Essas capas eram traumatizantes. Eu tava falando com o Felipe, acho que a gente já falou umas 5 vezes. Qual era o videogame que tinha a capa, mas nada a ver com o jogo, assim, tipo, era no Master, né? O Master tinha umas capas animais, assim, o cara dando um chute tipo Chuck Norris, o vento passando, assim, todos os detalhes. Você ia ver o sprite do cara, eram tipo 5 retângulos.
o Master nem tanto, mas o Master tinha umas capas, enfim, vê do Atari. O Atari que era
assim. Exato.
Nossa, que a capa, você fica imaginando, uau, que foda, assim, parece um filme, né? Esse é os polígonos, os pontinhos, né?
Pior, cara, pior. Desde criança você já aprende a não confiar nos outros, né?
Falando nesse negócio de capa, eu lembro até que tinha uma propaganda da... acho que várias propagandas da Tectoy, pra quem não é tão velho assim, que representava a SEGA no Brasil, era uma imagem, uma TV com imagem, dizia, ó, imagem do próprio jogo, viu? Imagem retirada do próprio jogo. E como se fosse um trunfo de marketing, assim, sabe? Não, essa imagem que a gente tá mostrando é do próprio jogo.
Só traduzindo pros mais jovens, seria como falar hoje em dia não é CG.
Pior, né?
No estreito do jogo, né?
Uhum. É, hoje também, né? A gente vê trailer cinematográfico de alta qualidade, quando a gente vê o jogo, não é bem assim, né?
Ah, bom.
Então, até hoje em dia, a gente sofre com as ilusões das produtoras de games.
Ah, mas pense bem. Assim, tipo, fala sofre, mas não sofre mesmo, porque, assim, tipo...
É, exato.
Mas quase cagar, mas assim, pô, hoje o canal de comunicação é amplo. Você não precisa comprar um lançamento, a não ser que você seja muito fanático. Você pode olhar qualquer canal que tiver no YouTube aí, sei lá, algum site. Os caras sempre tem os caras que vão comprar esse jogo de qualquer maneira e vão avaliar. Aí você vê, pô, o jogo tá cagado ou não, dá pra jogar. Antigamente não, você...
Verdade, não, verdade.
Tá cagado, você compra mesmo assim.
Vai a cegas.
Sim, é. Hoje em dia é bem mais fácil mesmo.
Vocês não têm histórias assim de jogos assim que te decepcionaram muito, assim, se pegaram as cegas e decepcionaram?
Eu tinha de locadora, cara. Já peguei vários já. Caraca, deixa eu ver por nome assim, deixa eu ver se eu lembro de algum aqui. É que eu não vou lembrar do jogo, porque o jogo era uma merda, então aí eu rapidamente me desfiz dele.
Ai, você não é masoquista como eu, cara. Eu lembro até hoje Double Dragon 3 do Mega Drive.
Não é tão ruim assim.
Ah, é bom pra caramba não. Esse jogo, para. Double Dragon é muito legal, cara.
Estamos falando do mesmo? Será que eu tô falando do quadro? É a Pedra de Rosetta, The Rosetta Stone. É esse que vocês estão falando.
Putz, agora pra lembrar qual, mano, todos os Double Dragon que eu joguei, eu gostei pra caramba.
Não, na verdade, eu não gostei porque eu não conseguia passar de uma fase lá que tem calabouço sem lá os hieróglifos. É. Não, eu não gostava.
É o 3, mesmo, você tá certo.
É o 3, eu não gostava desse jogo, não, cara. Eu não gostava. Esse jogo me decepcionou. Nem foi alugado, foi comprado, assim, a capa animal, né? Os caras com aquele estilo Mad Gear, assim, com a sombreira de espinho, cara de mal, no tchaco. quando era criança, o critério era esse, né? Qual a capa mais animal, como a gente já falou? Sim. Essa é a capa mais animal aqui, então eu vou levar. Aí, que vontade de jogar aquilo no lixo, né? Mas...
Não, mas era legalzinho até o jogo. Eu gostava porque o personagem, eles podiam trocar de formas. Você lembra disso? Você podia ficar com forma de chinês, por exemplo, nos cenários que era na China, pegar com forma de cavaleiro, em outros lugares.
É, mas eu era ruim em qualquer forma, então não adiantava.
O jogo era muito injusto, mano. Era muito difícil aquela porra.
Um jogo no mesmo estilo que eu gostava pra caramba em si era do Power Rangers.
O Power Rangers é muito louco.
Clássico.
Power Rangers é muito louco.
Do Super Nintendo?
É? Nossa. É o mesmo estilo.
Quando você andava na rua.
Isso, assim. é o mesmo estilo.
Nossa, era legal, hein?
Mano, é fantástico aquele jogo.
Nossa, eu jogava.
Eu lembro da música.
Isso.
Era muito legal, cara.
E era outro também, que eu sofria pra passar das fases ali. Vira e mexe, eu desistia. Ah, vou largar de mão esse jogo.
E não tem continue não, filho. Se você morrer, acabou, velho.
Isso que dava raiva. Quando você conseguia chegar longe, você morria e, pum, voltou desde o começo.
É, o bagulho era louco. Mas um jogo, assim, que me decepcionou pra caramba foi Hugo.
Hugo?
Nossa! Hugo?
Tipo, passava na TV na época, né? Daí eu falava assim, nossa, legal, Hugo, vou assistir, vou jogar. Aí eu peguei o jogo do Hugo, nossa, que horrível. Igual tinha um joguinho de jet ski lá no Nintendo 64, que era horrível também aquilo lá. Nossa, que horrível aquilo.
Jogo de esquilo?
Não, de jet ski.
Como é? Você tá falando do Wave Race?
Não é aquele que os caras, tipo, pode ir no meio da lava, os caras vão quatro lá. Não é esse, não. É jet ski mesmo, só na água mesmo.
Então, Wave Race.
Ô, pera, tem um jogo de jet ski que eu vi, eu tive pouco contato, mas era da hora.
64?
Não sei qual console que era, mas acho que era 64.
Ah, não gostei daquilo lá não, mano.
É famosíssimo. É o jogo da própria Nintendo.
É de corrida, não é? Corrida de jet ski.
É, corrida de jet ski.
Sim, de corrida de jet ski.
Era da hora, era da hora.
Eu não gostava não, mano.
Era da hora, mano. Eu achava legal.
Era da hora.
É, eu nunca gostei de jogo de corrida, ainda mais de jet ski, mano.
Bom, é isso que eu falei agora, vai contra o que eu disse no episódio da E3, quando eu falei que era uma merda o Ubisoft estar lançando um jogo de corrida de jet ski. Eu acabo de falar que o jogo de jet ski é da hora.
Vou te bater.
Mas hoje em dia, não é interessante o jogo de jet ski, velho, eu acho. Cara, mas o 64, falando do 64 agora, 64 tinha jogos clássicos fantásticos também. O 007.
Nossa, GoldenEye.
Nossa. Pô, quem não lembra de 007, cara?
Cabulava aula pra ir jogar com meus amigos.
Olha aí.
Olha aí, descobrindo os bagulho aqui dos nerds. É.
No locador ainda. Mario Kart 64.
Tinha quatro caras juntos ali, não.
Que, aliás,
diga-se de passagem, tinha a melhor dublagem que a Nintendo já fez em toda a história. Aquelas vozinhas do Mario Kart 64 são fodas, muito bom.
E eu juro que o Mario fala. Eu esqueci, até tinha uma frase dele que eu jurava que ele falava aqui. Make Pigou. Eu juro que ele fala Make Pigou.
De 64 eu gostava muito de Super Smash Bros.
Nossa, jogar
eu não conseguia jogar esse jogo.
Só que eu jogo até hoje. Então.
Os jogos do Mario pro 64 são muito bons, né? O Mario, quando eu chegou, né, 3D ali, pá, nossa, foi...
É bom, os jogos do Mario, que era que 70% do Nintendo 64.
É, exato.
Que tinha o Mario 64, tinha Mario Tennis, Mario Party,
Mario Golf.
Verdade.
Que eram bons.
Sim, exatamente, eram bons, né? O bom é isso, que os jogos não deixavam a desejar, não. Foi só um nome de Mario aí, só pra... Compra aí, é Mario. Aí,
assim. Tanto é que acho que foi o jogo mais vendido no mundo, né, Mario?
Não.
Não tinha sido da primeira lista lá?
Não. Por muito tempo foi o Super Mario Bros. Do Nintendinho. Hoje eu acho que... Não sei se é o Sports. Putz, não tenho certeza. Teria que checar de novo. É que já foi um... Acho que já foi passado o Sports. Mas é... Por muito tempo foi o Super Mario Bros. Do Nintendinho.
Então, é que a última vez que eu vi isso aí ainda era o Super Mario.
It's me, Mario!
O Super Mario Bros. Do Nintendinho era bons tempos, eu jogava também, nossa, na TV de, acho que era 15 ou 16 polegadas na época que tinha em casa, eu ficava jogando no quarto, jogava Mario, o Super Mario Bros., o Super Mario Bros. 3, Dragon Ball e Ultraman, putz, pra quem tinha, o que, uns 6, 7 anos, o Ultraman e o Dragon Ball era difícil demais.
Dragon Ball era carta, né?
É, do jogo de carta que você tinha que ver as bolinhas, as estrelinhas das esferas.
Putz, esse jogo me deu muita decepção. Porque você vê lá Dragon Ball você imagina a porradaria. Aí eu abro o jogo e me deparo com cartinhas. Que tudo em japonês ainda. Tipo, que caraca, ferrou. Putz, foi.
Essa era uma decepção que a gente tinha também. Na época das locadoras, tinha muito jogo que só tinha em japonês mesmo, não tinha versão.
Pior.
E você tinha que se virar pra pegar alguma coisa.
É, vai na tentativa e erro, né? Tipo, ah não, esse aqui sai. Ah não, agora entra. Tipo, é.
Agora entra, vamos ser japonês.
O Felipe disse que tem um amigo que quase zerou o Suicune.
Ah, então, tem que falar essa história. Eu tenho um amigo, de infância, isso eu conheci ainda na terceira série, ensino fundamental, ou como diziam os velhos, ginásio. Aí, eu lembro que na época ele tinha um Play 1, e aí ele não tinha muitos jogos. Era um Play 1 que um tio dele deu pra ele, e um dos jogos que ele tinha era o Suicoden, não lembro se era o 1 ou era o segundo. Tanto que ele é fanático pela série, né? Pra quem não conhece, né, Genshin Suicoden, que é da Konami, né?
Da Konami.
É, se não me engano é da Konami, né? É um jogo, assim, de RPG japonês, bem tradicional, mas tem as suas peculiaridades, né? Você tem aquela batalha parada, você tem o seu grupo de time, aí você tem uma exploração, enfim, mas é um jogo, talvez não tão longo para os padrões atuais, mas para a época era um jogo bem longo, assim, com certeza devia ser mais de 20 horas, eu diria entre 20 e 30, dependendo de quem estivesse jogando. Aí, no caso, esse meu amigo não tinha o memory card do Play 1.
Bicho.
Então, ele fazia... E o jogo, detalhe, era em japonês.
Nossa.
E ele, com certeza, não sabia japonês na época. Ninguém da família dele sabia japonês. Acho que foi o tio dele que ele comprou no Japão, que é um tio dele que tinha dinheiro e comprou no Japão. E aí, ele deu pra ele esse jogo e ele mostrou um dia que ele tava com a TV desligada, depois ele ligou e falou que tava pausado do jogo. Ele falou, ah, é que eu tô tentando terminar o jogo.
Caraca, mano, caraca.
Mas depois ele me contou, eu finalmente consegui terminar. E falou que assim, tipo, foram várias horas de maratona. Tudo bem que ele tem um monte de irmão, né? Então ele de vez em quando fazia ele revezava com os irmãos pra terminar o jogo. Nossa. Meu, uma coisa de louco. Ele terminou sem usar memory card. Eu ganhei Suicoden japonês.
Caraca,
aqui tem coragem.
Caraca, esse é um vencedor, cara, porque...
Não, ele é viciado.
Não, mas de todo jeito é um vencedor, porque pra conseguir fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus.
Não, assim, eu sempre achei que meus amigos viciados em games, eles sempre foram um dos caras assim, mais foda, assim, porque eles também eram viciados em alguns jogos como Perfect Dark, que ele conseguia terminar todas as missões no modo Dark, que era o modo mais difícil, e ele fazia desafios, tipo, desafiar contra 5 bosses no nível Dark, no multiplayer, mano. Era um cara muito viciado. Eu só encontrei outra pessoa tão viciada mais, dependendo do jogo, que é o nosso convidado aqui, César, que pode contar uma experiência de alguns jogos do vício dele.
Bem, é mais isso de passar a hora, não de ser bom, né? Vamos deixar bem claro.
Fala o Battletoads.
É, não, mas eu não zerei o Battletoads do Nintendo, eu zerei só o do Super Nintendo. Eu tenho essas obsessões, assim. Depois de um tempo, eu parei no Saturno, como eu tinha falado pra vocês. Praticamente parei mesmo, em termos de console. Não fui comprando mais novos. Teve uma época que eu praticamente parei, desencanei de videogame. Mas quando eu voltei, eu resolvi pegar os jogos antigos. E eu resolvi observar assim, eu vou zerar tais jogos que eu ficava empacado quando eu era criança. E um desses jogos que eu escolhi foi Battletoads. Cara, eu vou terminar isso aqui, o jogo é muito frustrante, porque você tem poucas vidas, você morre fácil.
Sim, sim.
Você não morre de um jeito, você morre de outro. É complicado. Aí eu acho que eu me internei. Não preciso fazer nada, né? Não preciso comer, não preciso dormir, não preciso ganhar dinheiro, não tenho nenhuma necessidade básica, não preciso ir ao banheiro, não preciso beber água. Vou me internar pra zerar esse jogo. Eu me internei pra zerar esse jogo. Eu zerei uma vez, aí o Felipe, e não é só o amigo do Felipe, é nosso amigo, é o Rafael. Eles não duvidaram, mas vou adicionar aqui pra dar um tom dramático. Eles duvidaram nunca que você zerou o Battletoads, mano. Não, eu zerei sim. Eu chamei eles pra minha casa pra zerar o Battletoads na frente deles.
Caraca.
Não, Battletoads é considerado um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, né? Pra ter ideia.
É muito difícil.
Eu acho que o do Nintendo é mais difícil. Eu achava que era um grande feito. Depois eu fui ver na internet o jeito que os caras zeram esse Battletoads e eu achei um nada. Né? Mas eu tenho essas obsessões com jogos. Outro jogo que eu fiquei muito obcecado, que eu tinha que terminar, era aquele Final Fantasy 2 do Nintendinho.
Uau.
Uau mesmo.
Esse Final Fantasy 2, na verdade eu tinha jogado o quê? Nessa que eu tava de jogar jogos antigos, eu peguei sem querer, o Final Fantasy Mystic Quest. Eu não gostava de RPG, eu odiava, achava RPG maçante, assim, coisa de idiota mesmo.
Eu acho isso até hoje.
Eu realmente achava um lixo, eu via. Era aquele Marcelo Kamikaze que fazia os detonados de RPGs, principalmente de RPG japonês, na Ação Games. Eu pulava a sessão dele. Não, vou pro jogo de homem, jogo de luta, que era do Baby Betinho. pouquinho, né? Beleza, mas depois comecei a curtir esse Mystic Quest. É fácil, é bonitinho, é divertidinho. Aí tomei o gosto. Pô, Final Fantasy é legal, né? Aí, pô, o que é Final Fantasy? Eu fui pesquisar. Aí já tinha uma boa série. Eu pensei, tem gente que tem como meta de vida ficar milionário, ter uma bela esposa, cuidar de uma bela família com 5 filhos, ter uma casa grande, achar a cura do câncer. A minha meta era zerar Final Fantasy do 1 ao 7.
Uma meta, uma
não,
meta.
Não era do 1 ao 7, era do 1 ao 11 ou 10, sei lá o que tava na época. Era a minha meta. Aí eu peguei um, joguei, muito divertido, e fui. O jogo flui, né? Depois de umas coisas que você pega lá, o jogo flui. Aí quando eu fui pegar o 2, cara, que negócio é aquele? Eu acho que se algum jogo é a mais pura expressão da agonia, angústia e da depressão, uau, é o Final Fantasy 2.
Caramba!
Teve até aquela mulher que quis fazer um jogo de depressão, a mulher é um idiota, né? Porque já tá feito, o jogo é o 2. Você anda, você encontra um super besouro lá em anabolizantes que sopra no ouvido dos 4 caras do sua corda e mata todo mundo. Isso é generalizado. Outra coisa que frustra: você vai nas batalhas e você vai ganhando batalhas e seus personagens ficam mais fracos.
Ué? Caramba.
É, o jogo, cara, é um estupro mental. Assim, eu ainda tava numa época ruim, ah, sabe uma coisa? Eu vou terminar. Aí eu fui vendo, e eu tinha outra coisa que eu tenho, assim, um traço, vamos dizer, de doença mental forte, é que principalmente quando eu vou jogar um RPG, eu não quero nenhuma dica de ninguém. Eu tenho que finalizar o jogo sozinho, assim, sem nenhuma ajuda, assim, não pode nem ter um grilo falante que chegue perto do meu ouvido e diga, não, assim, não, tem que ser sozinho. Então, se eu tivesse olhado no Game Facts, eu teria visto como é o sistema de batalha do jogo, tal, tal, tal. Só que eu não olhei, fiquei apanhando até eu descobrir sem querer que os caras subiam de nível, os caras da Socorro, mas as estatísticas só subiam quando fossem usadas. Então, você tem ataque, defesa físico, ataque, defesa especial. Pra subir ataque físico, você tem que ter desferido pelo menos um ataque físico durante a batalha. Pra subir a defesa, pra não cair, você tem que ter defendido um ataque físico. E o pior é muito fácil, principalmente do jeito que a gente joga RPG, que é o jeito mais fácil, de concentrar uns caras, os guerreiros, monges, cavaleiros, só no físico. Então, eles só atacam fisicamente e recebem dano físico. Ia subir no físico, só que ia deteriorar muito, principalmente a defesa especial. Então, esse jogo cria um negócio maluco, que você ia pra batalha não pensando em como destruir o inimigo, mas em bater na sua própria party, mas sem matar a sua própria party.
Caraca.
Você tem que aprender a ser um tanque.
É, você tentava o quê? Se tinha 4 caras dos inimigos, você tentava eliminar 3 rapidinho, e aí você usava os outros personagens seus pra desferir ataques fracos, tanto físico quanto especial, nos outros caras da sua party, pra eles não atrofiarem esse negócio, né, da defesa, do ataque. E era um saco, hein? O jogo era um saco, cada batalha. Agora, tinha um prêmio. Você podia explodir em termos de estatística. Se você tivesse disposto a ficar 30 minutos numa batalha, os caras explodiam em termos de estatística, assim, mesmo dando nível 2, 3, já estavam prontos pra ir pra qualquer lugar.
Que monstruosidade esse jogo, cara.
Esse jogo, eu vou dizer, é um jogo conceitual. Eu volto e meia, acho que a cada 2 meses e meio, quando eu tô falando com o Felipe, eu falo desse jogo. Inclusive, é papo de japa aqui, né? Eu tava pensando em arranjar um link, um gancho pra falar de cultura japonesa. E esse jogo é muito interessante, acho que não em termos de cultura japonesa, mas do que ele representou pro videogame em geral, porque ele trouxe, não sei quando, 87, 88, muitas ideias que só iam conseguir ser aproveitadas plenamente e que iam ser vistas como geniais, por sinal, 10, 15, 20 anos depois. Então, era um jogo de RPG que não tinha um caminho fixo. Por exemplo, você olha pro Final Fantasy 1 e para outros jogos, boa parte do jogo, principalmente as 3, 4 primeiras fases, você só pode fazer de um jeito, até porque tem uma ponte que só vai aparecer quando você derrubar tal cara, tal, tal, tal. E muitas partes do cenários são, assim, off-limits nesses RPGs, assim, tradicionais. No 2, não. Você pode andar por qualquer lugar do mapa. O que te impossibilita de ir direto pro chefe é que os monstros são muito mais fortes, digamos, se você vai pro lado oeste. Mas ele já tinha um mapa totalmente livre na época. Essa questão também do equilíbrio, de você ter que usar as habilidades. Eu não sei que jogos isso apareceu, mas eu lembro que eu já vi em jogos assim, mas bem mais adiante, 10, 15 anos depois, que não basta só você ganhar a batalha. Mesmo que não seja jogo de RPG, você tem que usar aquela habilidade, você não pode deixar aquela habilidade atrofiar, sabe?
Posso citar um exemplo só pro pessoal ter ideia desse jogo? Então, essa ideia do Final Fantasy 2 é legal, não sei se foi o primeiro, mas assim, foi um dos primeiros da época, e tanto que teve jogos mais modernos, como por exemplo o Elder Scrolls, não sei qual parte, qual foi, se desde o primeiro ou só a parte do Morrowind, que já começou esse esquema de mais, claro, mais evoluído, né? Que você tem que usar certas habilidades pra ser evoluído. Então, você quer ser bom com armas de uma mão, você tem que então atacar com armas de uma mão. Você quer ser bom em magia, então você tem que usar magia. Só que isso no sistema mais evoluído, não naquele sistema bastante do Final Fantasy 2, mas a ideia realmente tava bem pra frente da época.
Ah, Tibia também é assim, né? Um jogo de online de MMO. Pega o guerreiro, por exemplo, aí tem vários equipamentos. Aí você tem que treinar as skills dele, né? Duas armas ou uma arma e escudo. Também segue o mesmo... Não, o mesmo não, mas um princípio parecido com o Elder Scrolls também, né? E um outro jogo aí também é o Pokémon, né? Que tem esse negócio de você... Não basta só ganhar, né? Se a pessoa quer, por exemplo, jogar sério mesmo, aí tem aquele negócio que tem o índice escondido lá de cada atributo, né?
EV Training, mas isso é uma coisa mais moderna. É. Antigamente no Pokémon não tinha isso.
Não. Acho que, se não me engano, foi a partir do GBA, né, que colocaram isso, das versões do Game Boy Advance, se não me engano.
Acho que sim.
E tem outro conceito desse Final Fantasy 2, que é um conceito de história em videogame, que, claro, devem ter suas exceções, deve ter tido um jogo antes que fez isso, mas o primeiro que eu vi foi esse, no Final Fantasy 2. Você vê que nos RPGs, muitos personagens principais sabem, ah, esse cara é legal, esse cara é um dos personagens principais, ah, ele entrou na nossa party, ele não vai morrer, ele é muito importante. Não, no Final Fantasy 2, os caras importantes morrem, o cara tem ele às vezes é seu irmão, seu primo, desculpe dar spoiler, é seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai, ele entrou na party, ele não vai morrer, né, ele tá protegido, que nada, não, ele morre, daqui a pouco aparece, cai alguma coisa em cima dele, e ele morre, assim, é uma história que não tem piedade, sabe, se você for olhar Final Fantasy 1, aí pega o 2, e aí olha pro 3, 4, 5, o 2 tá totalmente desconexo, assim, o 3, 4, 5, eles meio que continuam o do 1, esses conceitos, principalmente de história do 2, história tipo Game of Thrones, sabe, que ninguém tá protegido, todo mundo pode morrer, e de não ter piedade, eu lembro, mesmo eu já tava adulto, de o que, uns 25, 26 anos, é um baque quando o cara ficou na sua party, assim, por algumas missões, algumas fases, e o cara morre, e você não pode fazer nada, sabe? Eu não lembro, a Square demorou pra reinserir esse tipo de acontecimento na história dos Final Fantasy, sabe?
Durante quando acontece é só uma coisa bem especial, né? Tipo, uma personagem lá no final, né? Que acho que todo mundo já sabe, né? Assim.
Então, um jogo que tava bem à frente da época, tava tão à frente que tiveram que esperar década, assim, década e meia pra reincorporar alguns conceitos que eles jogaram lá. Outro problema, e tocar nesse assunto, dificuldade, que se você for olhar, muitos RPGs japoneses eram tão difíceis que eles nem lançavam nos Estados Unidos, porque imaginavam que os caras não ou não iam curtir ou iam, sabe, não iam conseguir jogar mesmo.
Não só RPG, né, vários jogos japoneses, né, a história famosa que quem gosta por essas curiosidades games na internet deve saber que é a do Super Mario Bros. 2, né, que no Japão Super Mario Bros. 2 foi o jogo que depois localizaram pro ocidente, no caso, acho que, não sei se foi pro Nintendo ou pro Super Nintendo, que era o Lost Levels, que era o Mario Bros. 1 original, só que com fases bem mais difíceis, e eles não lançaram no ocidente, né, porque justamente acharam que era muito difícil, que o pessoal do ocidente não ia conseguir jogar, e aí o Super Mario Bros. 2 no ocidente acabou sendo o Doki Doki Panic do Japão. Tanto que foi legal, porque assim, combinou, assim, é meio estranho, que você vê alguns elementos que parece que encaixam, né, que é muito diferente do primeiro Mario Bros., mas muitos personagens que estão naquele jogo acabaram se tornando personagens simbólicos, bem famosos, assim, famosos, assim, pra quem conhece os personagens da Nintendo, né, que ficaram bem famosos do Mario. Então você tem o Beardus, que surgiu lá, Shy Guy, sabe, alguns conceitos, né, como o personagem que tira o rabanete, não sei, aquilo lá que tira da terra pra usar pra atacar os inimigos, né, que virou um ataque da Peach no Mario Bros, os Super Smash Bros, enfim, é um jogo bem legal, mas não é o Super Mario Bros 2 original, isso que é interessante. Entre outros jogos, né, teve vários, assim, jogos que
o pessoal falava, né, que no Japão o pessoal tem outro nível, né, e o ocidente não consegue acompanhar.
Eu gosto também do Final Fantasy Mystic Quest, foi o primeiro que eu joguei, que é o mais fácil. Eu não sei se é uma piada sacana do japonês, mas lá eles chamam de Final Fantasy USA, quer dizer, o Final Fantasy lixo, fácil pra burro, eles chamam de Final Fantasy Estados Unidos.
Caraca.
Ah, assim Capcom muda o nome do Final Fantasy, Final Fantasy muda o nome, né? O acho que é o 5 e 6, que é no Japão, primeiramente saiu como 1 e 2 aqui no Ocidente, né? Depois eles mudaram.
Porque não lançaram o 2, não lançaram o 2 no Ocidente. O 5 também não lançaram, então tem esse problema de nome aí.
You win!
Agora uma coisa curiosa, a gente falando que jogo japonês é mais difícil, tal. Agora, principalmente se você for olhar a geração do 16 bits, assim, anos 90, é o contrário. São jogos americanos que são hiper difíceis, mesmo comparados com a versão idêntica lançada no Japão. Você pega, por exemplo, alguém lembra de Splatterhouse 3? Mega Drive?
Ah, sim.
Eu lembro.
Então, o jogo era absurdamente difícil na versão americana. Tipo, você espirrou, você não consegue mais salvar sua esposa, nem o seu filho. Você vai ficar preso na máscara pra sempre. Você vai ser um demônio. E no japonês tem uma tolerância. Eu tava até, porque vocês sabem, né, que eu sou um cara ultra ocupado, então tem essas missões muito importantes para a humanidade. Eu tava numa missão que era descobrir todos os comandos, os golpes especiais do Splatterhouse 3. Eu vi que os comandos eram diferentes no mesmo jogo para os Estados Unidos e para o Japão. Nos Estados Unidos era bem mais difícil, tipo, o pilão lá, o golpe especial, quando você já tá na forma especial, no americano é cima, baixo, cima, esquerda, frente, tal. No japonês você aperta dois botões ao mesmo tempo e o cara já dava o golpe.
Caramba.
Eu tenho até essa lista, cara, eu tenho essa mágoa com o GameFAQs, porque eu mandei essa FAQ para eles não aceitaram, tá preso no meu computador essa FAQ, aí eu acho que eu vou publicar no... Japa no site, né, pra ter minha vingança do GameFAQs. A minha FAQ dos golpes do Splatterhouse, versão americana e versão japonesa. Já procurei, ninguém tem esse negócio por aí. Mas então, continuando. Aí eu tava me perguntando, por que isso, né? Aí eu tava vendo um canal muito interessante desse do YouTube, do Weberan, e ele fala de uma causa que faz todo sentido, que no Japão era proibido ter locadora de cartucho de videogame. E parece que é verdade isso, né? Parece que é verdade até hoje. Era proibido porque, se for parar pra ver, eu não tinha parado pra pensar isso. Se você for parar pra pensar em termos técnicos, em nenhum lugar devia ter, porque o que você compra no videogame não é a mercadoria. Tipo, o cartucho é secundário.
É a
licença. E você, tipo, a licença é pessoal. Muitas vezes aparece no começo de vídeo, assim, fita de vídeo. Isso é uma licença para uso pessoal, blá, 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 blá. No jogo é a mesma coisa. Teoricamente, ele não devia poder pegar em locadora, mas pega então. Como no Japão não tinha locadora, os caras eram obrigados a comprar os jogos. Então, beleza. Só que nos Estados Unidos tinha locadora. Aí, pra evitar que o mocinho fosse lá e alugasse dois fins de semana, zerasse o jogo e não comprasse o jogo, que não ia gerar o dinheiro pra empresa, eles faziam um jogo hiper difícil pra forçar o americano a comprar.
Faz sentido.
E no Nintendinho, isso parece que é uma verdade absoluta. Eu não tenho tanta experiência em Nintendinho assim, jogar. É mais do que me contam, mas que os jogos de Nintendo versão americana são absurdamente difíceis e pode ser questão econômica, né? Não tem nenhuma coisa de mérito, tem, não, porque vamos lançar, mas não, é simplesmente pra forçar o cara a comprar o jogo.
As duas versões, tanto a japonesa como a americana, os jogos daquela época eram absurdamente difíceis. Mas aí que tá, essa é uma coisa interessante, né? Que você tava falando da questão da locadora e questão cultural, porque você vê, primeiro, assim, a questão da dificuldade dos jogos, né? Isso vem, acho que até da época dos arcades, né, que já é, que teve o tempo alto no final da década de 70 até meados da década de 80, né, no caso nos Estados Unidos e talvez no Japão, não, no Japão não, mas mais nos Estados Unidos, que foi um período, né, que sobressaíram vários jogos, principalmente os shooters, né, e alguns outros jogos, só que esses jogos eram muito difíceis, né, só que tinha um motivo para ser difíceis, porque aí os jogadores tinham que gastar mais fichas.
Uhum. Sim.
Esse mesmo raciocínio do que você já falou da locadora, né, de tipo, forçar o cara a comprar o jogo. E você vê que várias empresas da época se tornaram famosas, continuaram fazendo jogos, né, e muitos desses jogos difíceis são empresas que vieram dessa época de arcade. Então, os jogos desse período, né, dos primeiros consoles comerciais, né, Atari, Nintendinho, Master System, né, que são mais famosos, aí tem os outros, né, esses jogos, eles têm muito essa cultura de arcade. E são jogos bem desafiadores, são jogos mais dinâmicos, exigiam reflexos rápidos, não são jogos muito longos. Tem até alguns com história, mas poucos, assim, mais os RPGs, assim. E no Japão, especificamente, a cultura arcade pegou muito forte. E é isso que é legal, porque um dos motivos dessa questão da dificuldade dos jogos japoneses, que talvez não seja bem verdade, como você falou, depende do período, mas eu vejo essa questão dos jogos japoneses às vezes parecerem mais difíceis, ou realmente serem mais difíceis, por causa dessa cultura japonesa que veio com os arcades. Muitas empresas japonesas surgiram ou começaram a se destacar com esse período dos arcades, né? Então você vê a Sega, Taito, Namco, Konami, Nintendo, assim, todas elas assim, brilharam com vários jogos na época de arcade, né, que a gente fala, né? E, tipo, Donkey Kong, Popeye, Galaga, Space Invaders, outro jogo de boa, já não é mais época de ouro, mas era de arcade, Double Dragon, o próprio Street Fighter 2, mas enfim, considerando ainda nos jogos mais antigos. Assim, boa parte desses jogos que fizeram sucesso no arcade eram, ou, digamos, a própria empresa da Atari, que tinha alguns jogos de arcade fora o próprio console da Atari, ou era de empresas japonesas. E eles mantiveram essa cultura desses jogos por um bom tempo, né?
Então, você vê que vários shooters famosos são de empresas japonesas, e normalmente shooters são jogos difíceis pra dedéu. Não sei se vocês já conseguiram terminar esses shooters que tem. Eu sou muito ruim, eu não consigo, meu. Eu sempre acho esses jogos shooter muito difícil.
Mas então, esses jogos, assim, bem da época de arcade. E depois que saiu, né, a época dos arcades, até teve um período que eles conseguiram ter um respiro, né, que, digamos, foi a segunda era de ouro ou era de prata, como alguns falam, que foi no começo da década de 90, final da década de 80, que teve os beat'em up, os jogos de luta. De novo, maioria japonesas, de empresas japonesas, só que depois, por causa da evolução dos consoles de mesa, e depois também os jogos de computadores começaram a ficar um pouco mais populares, os arcades começaram a ser esquecidos. E no ocidente isso também aconteceu. Você vê as casas de fliperama acabaram desaparecendo, cada vez menos gente jogando. Só que no Japão, não como no passado, eles continuaram produzindo bastante arcade. Assim, você vê que lá no Japão tem ainda muitos lugares, principalmente nas cidades grandes como Osaka, Tóquio. Você vai ver que tem várias casas assim, de jogos, assim, casa de arcade ou fliperama, né, como você queira chamar. E faz sucesso, você vê vários jovens assim, mais ou menos do colegial, que vão lá jogar depois quando sai da escola. Eles têm, que não são bem jogos arcade, não sei como é que se chamaria aqui, né, mas tipo, os jogos, tem os jogos de garra, tem jogos de tudo que é tipo, fora os patincos, né, mas aí já é outro.
Ah, aí não conta não, patinco não conta não, patinco deve
ser. Mas eu cheguei a pegar um patinco, aquilo não é uma caça-níquel. Porque, meu, o patinco é um misto de caça-níquel com o pinball e um pouco de arcade, meu. É meio complexo o negócio, não é tão simples assim. Meu.
Talvez seja por isso que tanta gente fica viciada.
Então, e é isso que é interessante. Até hoje, assim, o Japão tem essa questão da cultura da arcade, né? Da questão da dificuldade.
Tem lá, eles... Tem, até hoje, né? Não sei se foi no ano passado que estavam divulgando um jogo super legal aí de arcade. Só pra fliperama mesmo lá. Agora não lembro o nome, mas é muito legal. Tipo, é um estilo, pra quem já jogou aí esses jogos Battle Royale de Gundam, só que não era de robô, né? Era de personagem com arma, tipo, nossa, era
sei, muito... tem muito disso, isso é muito viciado, sei.
Nossa, muito legal. Bem que podia ter pra cá, né, mas...
Muito.
Imagina o preço pra importar pra cá.
É, porque lá os arcades são muito baratos.
É, mas aqui não.
Então, isso que matou, né? Ou não sei se é uma consequência da morte dos arcades, é porque hoje em dia a gente só encontra em shopping, né? Nas playlands dos shoppings. E é muito caro mesmo.
Mas tem a Lords também, né? A Lords é casa de fliperama mesmo.
É, mas tipo, é um lugar que a gente conhece, né?
Mesmo nas Lords, assim, já tipo, é comparado no Japão, que você pode comprar com, tipo, simples moedinha assim, você compra uma ficha. Aqui já é tipo três fichas, né? Já tá, paga aí uns 4, 5 anos. Não é mais moedinha, né? Mesmo seja esse valor,
mas... Eu acho que tem uma outra questão também, porque assim, no Japão, bom, fora essa questão do histórico dos arcades, né, do histórico que eu falei, eu acho que também tem uma questão da evolução dos consoles, né, porque quando os consoles de mesa começaram a se tornar mais populares e no ocidente, isso inclui o Brasil, o pessoal começou a comprar. Então você vê, por exemplo, no Brasil, da pirataria, né, com o Play 1, né, muitos brasileiros começaram a jogar game com o PlayStation 1 mesmo, porque os jogos estavam bem baratos, assim, no caso, o pessoal pegava é destravado e comprava o jogo pirata, né? Mas, no caso, lá fora também os consoles estavam ficando mais sofisticados, mas ao mesmo tempo o pessoal estava melhorando a condição de renda, estava conseguindo comprar mais jogos e, com isso, o pessoal não sentia mais necessidade de jogar os arcades. No Japão, o pessoal continuou comprando, mas nem tanto assim. O que eu quero dizer é que, assim, pro japonês é muito mais importante, às vezes, ter um console pequeno ou então jogar em algum lugar específico. Porque tem essa questão do espaço do Japão, que as casas são bem menores e pelo tempo que a pessoa trabalha, não compensa, às vezes, comprar um console como, por exemplo, o Play 4, um Xbox One, sabe? Porque são consoles que só vai jogar na TV e ele não passa muito tempo em casa e não vai aproveitar. Então ele prefere o quê? Ter um portátil, então ter, por exemplo, um Game Boy, um DS, um PSP, que seja, ou então, se o cara for mais jovem, né, e vem da escola, assim, o pessoal, às vezes, vai nesses lugares pra jogar, né, e, às vezes, tem jogos que só tem nesses lugares, que você não vai ter na sua casa, você não vai ter um arcade na sua casa, sabe? Eles dão uma experiência diferente, eu acho que tem esse fator também. Get over here!
Que outro tema também que eu queria trazer nessa de tentar fazer um link, né, um gancho. Quando o Felipe tava falando dessa época que as empresas japonesas começaram a meio que dominar mesmo, fazendo Capcom, Konami, tal, fazendo os arcades, não foi à toa que elas começaram a dominar. O que aconteceu foi, teve um problema sério com os games americanos. Nem eu tava vivo nessa época, você tem uma ideia. Foi a bolha dos games americanos. Principalmente, final dos anos 70, começo dos anos 80, você tinha o Atari lá. Era uma febre absurda nos Estados Unidos, assim, de absurda quantidade de consoles vendidos, sendo que a tecnologia tinha acabado de ser inventada, era muito recente. Dentre eles, o Atari era o campeão. Foi um negócio tão explosivo que o grupo Time Warner comprou a empresa Atari. Para um grupo desse, assim, um gigante da comunicação, um gigante centenário, entrar e comprar. Não pensei com a cabeça de hoje que videogame já está consolidado. Na época, o videogame era, acho que, como, sabe, uma nave ET, assim, mais ou menos. E para uma empresa desse tamanho ir lá e comprar os caras, então era um mercado que vinha em constante expansão, esse tipo de coisa. Só que, como do jeito que as coisas acontecem na economia, né? É sempre um super otimismo e depois desse super otimismo vem um super pessimismo. Culminou com aquele jogo ET.
Ah, sim, sim.
Famoso.
Foram produzidos milhões. Ele foi o ápice, né? Mas já tava rolando antes dele. Foram produzidos milhões de cópias, tanto que tiveram que enterrar no deserto. Tanto cópia do jogo que tinha sobrando, tiveram que jogar no AD. Aí, o que aconteceu com isso? Os videogames ficaram com uma imagem muito ruim com as empresas americanas. As empresas americanas, ó, vamos pra computador, porque é um negócio sério. Esse negócio de videogame é especulação, é bolha, não é com a gente. Isso abriu espaço pros japoneses entrarem. Só que mesmo assim, tipo, o japonês tem um referencial cultural absurdamente diferente do americano. Eu já achava meio diferente, assim, quando eu era mais jovem. Depois, gente que foi pro Japão e me trouxe a experiência, é como se fosse outro mundo lá, em várias coisas. Então, as empresas japonesas ainda não tinham, assim, um jeito legal pra jogar um produto que os americanos e o resto do mundo fossem consumir. Aí, um artifício que deu certo. Por que eu tô falando disso? Porque é o meu jogo favorito. Essas histórias são o meu jogo favorito. Os japoneses começaram a ver alguns filmes, os desenvolvedores, alguns filmes americanos. Filmes, vamos dizer, com viés, né? Porque o filme fez muito sucesso no Japão, Streets of Fire. E aí eles pegaram, vamos reproduzir o imaginário ocidental a partir desse filme aqui. E aí, pegando esse filme Streets of Fire, jogaram o jogo Final Fight, que fez muito sucesso no Ocidente. E os japoneses começaram a ver que era uma receita que podia funcionar, que era eles absorverem produtos culturais ocidentais, como filmes, tal, e fazerem jogos baseados nisso para meio que tentar conversar com a cultura ocidental.
Até, acho que até antes do Final Fight, né, porque as empresas japonesas perceberam que para conseguir conquistar o mercado ocidental, no caso principalmente o americano, né, eles tinham que pegar coisas da cultura deles para entrar no mercado. Então você vê que vários jogos japoneses na época tinham um certo apelo para o público ocidental. Então eu vou pegar alguns exemplos fáceis, né, que o pessoal já conhece bem. Você vê, por exemplo, Donkey Kong. King Kong na cara.
Sim.
O Mario Bros. Ele tem elementos do Alice no País das Maravilhas. tem elementos tipo de Brooklyn, sabe? Do Mark Encanador, né? Mas ao mesmo tempo um descendente ou um italiano, sabe? Uhum. Americano. Tem essa mistura. Você tem o jogo Metroid, que foi totalmente baseado na série Alien, sabe? Filme Alien, tipo o próprio Metroid. A Samus, que originalmente era bem baseada na Ripley, né? Que é a protagonista do jogo, sabe? Vários elementos. Outros jogos também, né? Tinha um jogo que eu tava em mente, agora me fugiu. Mas tem mesmo os jogos de beat'em up, né? Que os jogos que normalmente você é um personagem que tem que lutar contra vários, eles pegam várias coisas da cultura. Então isso daí que o César falou do Final Fight, mas o Double Dragon já tinha também vários elementos, né? E é interessante ver isso, porque esses jogos beat'em up, se eu não me engano, o período auge deles foi final da década de 80, começo da década de 90. E o que é interessante você ver desse período? Foi um período, logo após, ou no finalzinho dos Estados Unidos, que teve uma crescente muito forte de violência. Tinha muita violência urbana, principalmente em grandes cidades como Nova York. Tinha muito briga de gangues, né? Então vocês devem se lembrar de alguns filmes da década de 80, não sei se vocês já assistiram, alguns filmes. Acho que tem vários da década de 80 que tentava passar essa imagem que tinha da época, né? Da violência, das brigas de gangues, né? E os jogos japoneses, as empresas japonesas, né? Percebiam pelos filmes que chegavam lá no Japão que isso era uma coisa forte da cultura americana. Então eles tentaram passar isso para os jogos deles. Então você vê, por exemplo, o Streets of Rage, assim, que você pegava uns policiais aposentados, aliás, um parênteses, policial de 19 anos aposentado, onde existe isso? Enfim. E aí pegava os caras pra sair na mão, sabe? Na rua pra lutar contra os criminosos. Essas são umas coisas bem loucas, assim, mas que refletia em parte a cultura americana da época.
Então, Felipe, eu gostei que você falou isso, e agora lembrando, esse personagem é fortíssimo na cultura americana. Eles têm até um nome específico, eles chamam de Vigilante, que é o quê? Justiceiro Civil. É o civil que faz justiça com as próprias mãos. Quando os japoneses descobriram essa figura, eles repetiram assim até não poder mais, até a gente enjoar mesmo. O Renegade é mais ou menos isso, né? Eu acho que, se duvidar, tem até uma versão que é Vigilante. Quase sempre assim, sequestram a namorada do cara, e o cara de lá. Sim. E a polícia é corrupta, então ele não pode contar com a polícia. Você pensa bem.
Olha, muito.
Pense nos filmes dos grandes diretores reacionários que a gente tem, né? Que são Clint Eastwood, quem é o outro, Bruce Willis.
Máquina Mortífera, não, pega também, não é Bruce Willis, mas pega Máquina Mortífera, é muito difícil.
Veja se não é uma figura clássica americana assim. A polícia é corrupta, eu tenho que fazer justiça com minhas próprias mãos. Porque eu, cidadão privado, eu sou puro, eu sou honesto, eu sou brigador. Quando os japoneses entenderam isso, eles abusaram.
Os filmes americanos, né? Pelo menos uma vez por ano tem um filme assim, né? Nesse sentido. Então, realmente, eles gostam dessa parada. Não sei como eles não enjoaram ainda. E pro jogo funciona bem, né? Você
sai ali
batendo nos outros, derrotando as gangues criminosas, funciona bem. É um bom divertimento.
E era bom porque isso é da minha experiência de arcade de neve. Porque era cooperativo. Principalmente no Brasil, o problema que a gente chama na economia de restrição orçamentária, né? Falta de dinheiro, era muito grande. Eu ouço falar, isso porque eu não tava na época, mas eu ouço muito falar que no Japão era comum, tipo, ter duelo. Máquina aquele de Street Fighter 2 que o cara reservava só pra duelo, assim, só pra dois jogadores. Eu acho isso um absurdo. No Brasil você ficava doido quando o outro cara entrava pra desafiar, porque ele podia arruinar a sua única ficha do dia. E você arrumou aquela ficha não merendando, sabe? O dinheiro da merenda, aquela ficha ali. Você queria zerar o jogo e o cara acabou com a sua brincadeira. Aliás, isso eu não tô tirando do nada, não. Isso eu lembro de quando eu li o desenvolvedor do Street Fighter, quando veio pro Brasil, foi entrevistado por uma dessas revistas, e ele achou estranho que o pessoal não jogava muito de dois. E a explicação nossa é essa, né, da restrição orçamentária. Mas então, só que aí o jogo do beat'em up, como um Final Fight, um Cadillacs and Dinosaurs, você jogava de dois e um lutava contra o outro, um ajudava o outro, isso era fantástico.
Sim.
E viciava. Eu, cara, acho que, vamos dizer assim, 90... Na época de 94, 95, eu duvido que alguém achasse um bar que não tivesse ou um Cadillac de Dinosaurs, ou um Captain Commando, ou um Tartarugas Ninja.
Sim. Que era o Simpsons. O jogo do Simpsons também.
É, Simpsons.
Agora, você falou aí de dois clássicos que, putz, eu gosto muito, que é o Cadillac and Dinosaurs e o Tartarugas Ninja, cara. Putz, esses dois Muitas horas da minha vida já foram gastas nesses dois jogos e são, putz, é, cara, fantástico, fantástico, toda aquela violência.
E era foda que permitiu um cooperação pra quatro jogadores.
Sim, é. Eu nunca cheguei a usar quatro pessoas, né, no máximo duas mesmo, mas devia ser do caramba, né, quatro jogadores ali em cooperativo.
Tinha também do X-Men que dava, acho que era seis jogadores ao mesmo tempo. Não era uma máquina, era tipo uma fileira assim.
Caraca, os únicos jogos que eu lembro que dava 6 eram os de corridas. Não era o Daytona que dava pra 6, não lembro. Tinha uns jogos assim de corrida da época.
Mas aí você fazia link, né? Era uma máquina separada. Era uma só máquina e uma fileirona, assim, E eu acho que nem dava pra escolher, tipo, cada posição era, tipo, tinha a posição do Noturno. Se você pegasse aquele manche ali, você ia comentar o Noturno. Posição do Wolverine.
Eu associei com uma coisa que eu achei interessante que você falou do jogo de luta, de como o japonês jogava e como o brasileiro, não, no caso o ocidental jogava, né, e a questão da restrição somentária. É que eu lembrei também de uma outra questão da cultura japonesa, que o japonês, eu acho que quando fala que eles jogavam juntos, né, não só por causa das fichas, né, que eles têm mais condições de jogar, mas também porque eu percebi isso, né, conversando com um japonês, eu vi alguns vídeos falando sobre isso, que eles têm uma mentalidade, principalmente nesses jogos competitivos, de serem mais cooperativos do que aqui no Ocidente. Aqui a gente é muito competitivo, tipo, cada um nosso, eu vou ganhar e foda-se você, tipo, eu quero te eliminar, eu quero acabar, eu quero me tornar melhor. Lá no Japão, eles têm uma cultura muito de ajudar um outro, tipo, você pega um cara que tá muito experiente, ele pega um outro que é quase não joga, né, usando o termo que o pessoal usa de noob, né, um pessoal que não sabe muito comandos, e o cara que é experiente vai lá e ajuda o cara a aprender o jogo, né? Eles têm muito essa coisa de ter uma comunicação entre eles. Isso é bem comum no ambiente competitivo lá do Japão. Mas às vezes, assim, não tem
tantos caras fodas dependendo de um jogo como aqui no Ocidente, com alguns que são tipo os deuses, mas a média deles é muito melhor do que a média dos caras daqui do Ocidente, que ficam cada um na sua. Isso que é interessante. Isso ficou bem famoso assim, em alguns jogos, como, por exemplo, mesmo na comunidade de Street Fighter, eu já vi falar que tem muito isso, né? A lenda, né, de Street Fighter, né? O Daigo Mehara, né? O cara, ele criou uma fundação pra ajudar vários jogadores pra introduzir na cultura de games de luta. Isso eu acho muito legal.
Dos jogos cooperativos, né? Eu gosto muito mesmo. Eu evito duelo, cara, principalmente jogos de luta, que eu sei que eu sou ruim. Eu não gostava de jogar contra outra pessoa, então quando eu tinha a oportunidade de jogar um jogo cooperativo, né, principalmente com um cara que era melhor que eu, que ele pudesse me carregar ali, né, então eu ficava bem feliz. Ficava bem feliz com essa possibilidade, né. E hoje, né, a gente vê cada vez menos jogos cooperativos, né? Que talvez realmente a gente tenha essa ideia aí de só querer acabar com o outro, ser melhor que o outro, né.
Acho que até tem, mas é porque é tudo online, né?
Também é, exato.
Já acabaram os jogos multiplayer offline, assim.
Sim. É, presenciais.
Presenciais.
Né? Sim, sim, sim. Final Round! Bom, então pra a gente ir finalizando esse episódio, né, que a gente pode ficar aqui tipo horas, horas e horas falando de videogame, né, vamos, sei lá, cada um pegar um ponto aí mais marcante aí de toda essa trajetória gamer da vida de cada um, ou sei lá, um jogo favorito, ou um console, ou uma história, pra gente terminar esse programa aí. O videogame, cara, é parte integrante, assim, da minha vida, né, grandes momentos foram através do videogame, grandes felicidades, grandes tristezas, né, grandes frustrações também, mas muitas alegrias. Você faz amigos jogando videogame. Eu gosto muito dos jogos da Konami, que me marcaram muito, porque desde pequeno, né? Tipo, eu sou fanático por futebol. E jogar o International Superstar Soccer da Konami era uma alegria imensa. Eu tinha esse cartucho. Só que ele era muito ruim, direto. Ele parava de pegar assim, dava uns pau. Eu quase morria assim, ar soprando ele assim, tentando reanimar, né? Porque você tentava reanimar o cartucho, era quase. Você aplicava tanto esforço quanto reanimar uma pessoa, né?
Ficava pressão.
Se assoprava lá, ficava roxo. E na tentativa, quando funcionava era bom, né? Senão, tipo, você chorava. Caraca, gastei todo o meu ar aqui pra nada. E, tipo, uma vez, é engraçado isso, que eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu peguei o cartucho e coloquei no congelador. E, tipo, eu deixei lá por alguns tempos, por alguns minutos, assim, e depois peguei ele, assim, geladão, taquei no console e funcionou, cara. Funcionou, eu não sei como, não sei porquê, não sei explicação científica pra isso, mas o jogo funcionou, tipo, joguei várias partidas lá, consegui ganhar um campeonato, e aí no outro dia, né, eu fui felizão lá pra jogar de novo, pum, o cartucho tinha morrido de novo. Lá vai eu, né, pra técnica do congelamento de novo, só que aí não funcionou mais. E aí eu fiquei muito frustrado e lá foi o meu grande amor, que era o International Superstar Soccer. Depois, né, assim, consegui a Konami aí no Play 1 com o Wing Eleven, até os dias atuais o PES, né? Hoje em dia, né, a galera prefere mais o FIFA da Electronic Arts. Eu acho que também a Konami perdeu um pouco a mão no jogo de futebol mesmo. Mas além do PES, né, e do Wing Eleven, eu gostava muito do Tartarugas Ninja mesmo. Aquele Sunset Riders também, do Super Nintendo.
Nossa, caramba!
Então, mano, tipo, Konami é foda, cara. Ela ganhou meu coração ali no Super Nintendo, que só jogos fodas, então... É isso aí, Konami, eu te amo.
Agora eu lembrei do jogo que ia falar antes lá, dos jogos que tentavam simular na cultura ocidental, da Konami, Contra.
Ah, Contra. Nossa, é exato. Caramba. Exato.
Contra. Tem baseado no Rambo, mano, aquilo é Rambo.
Mas tinha no Dynavision também, pô.
Contra, putz, que jogo desgraçado, hein, cara, porque...
Nossa, eu nunca finalizei aquilo lá.
Eu também não consegui, cara, é impossível, eu acho. O cara que finaliza Contra, esse cara é foda. Ele tem um reflexo desgraçado.
Tem que ter um reflexo, foda. Tem que ter uma agilidade incrível,
e
cara.
E pacto porque... com o diabo, porque... É aquele jogo desgraçado.
Bom, minha experiência, que eu achei assim, que é mais marcante, foi que no PS1, eu jogava muito Dino Crisis.
Aí sim.
E, tipo, eu gostava muito, cara, gostava muito. E a trama, tipo, é muito foda. Aí até um dia eu tava jogando e minha mãe tropeçar no fio do controle e quebrar o meu PS.
Putz.
Aí eu peguei e falei, putz, agora eu perdi meu PS1. Falei, tá quebrado, então eu vou arrumar eu mesmo, né? Criança, 7 anos de idade, o que eu vou fazer com isso? Peguei a chave Philips lá, meti lá e fui abrindo coisa. Agora, quando eu fui ver, tinha só um flat tinha soltado lá, eu coloquei de volta e voltou a funcionar.
Ó.
Falei, nossa, vai que vai, então. Continuei jogando de boa até eu perder meus controles. Ou eu acho que minha mãe escondeu, na verdade. Ela falou que eu perdi, mas eu acho que ela escondeu. Ficava muito tempo jogando.
Tô de castigo, menino.
E na época, assim, mais antiga, assim mesmo, eu gostava mais de jogar Bomberman, mano.
Boa, boa.
Nossa.
Bomberman é foda também.
Acho que era Banpresto que fazia, né?
Hudson.
Hudson. Ei, lembro.
Exato. Eu me segurei aqui pra não fazer ainda.
Não,
cara,
não vou me segurar, não. Eu tô me segurando. Ainda... Ah, pronto.
Foi marcante. Né?
Exato. Era mais engraçado ainda do Ronaldinho, velho. Ronaldinho Soccer 97. Muito louco, cara. Muito louco. Caraca, bons tempos.
Bom, no meu caso. Eu passei a maior parte da minha infância jogando bom e velho Pokémon. No Game Boy do meu irmão, no caso. Tinha que pedir de joelhos pra ele pra poder jogar.
É mesmo.
Eu não deixava. E tipo, a gente tinha um cartucho que era. Acho que era do Cristal, né? Uma Cristal, só que era piratão, né? Como era diferente, né, dos outros que a gente tinha, eu ficava jogando, só como tipo, podia fazer save, era diretão. Eu chegava até o final, só que não podia aparecer, velho. Se desligava e amanhã eu continuava do zero, sabe? Era só esse loop, sabe? Infinito.
É, nunca deu pra finalizar.
Conseguia, cara.
Ah, nossa.
Caraca.
Mano, ficava tarde
tem
toda.
Tem que ser muito empenhado, cara. Tem que ser muito empenhado.
Eu nunca tive esse empenho, cara. Eu desistia fácil pra
ser. Principalmente colocava lá no Game Boy, sentava lá na... deitava na cama lá e ficava. Já todo.
Você conseguia, nossa. Eu jogava o dia inteiro, eu já vomitava, já passava mal. Eu jogava até passar mal, cara. Nossa,
caraca,
você tem Game Boy.
Labirintite?
Não sei, cara, mas eu jogava até passar mal, eu cheguei a vomitar uma vez de tanto jogar, cara.
Ô, louco.
Eu nunca passei mal.
Só que é só com um joguinho, só com Game Boy, aqueles portáteis mesmo, né? Com console, você nunca tive problema, assim.
Que bom, né?
Porque ele joga de online com a gente direto, né?
É.
E daqui a pouco ele tá...
Bom, deixa eu ver. A minha vez aqui, tudo começou aí com o RPG do Ultraman aí no Nintendinho. O famoso Famicom aí, né? E aí depois eu não parei mais no RPG, né? Depois pro Super Famicom foi o outro Dragon Ball também que eu pegava emprestado da minha vizinha. A Bomberman joguei bastante também com 4 amigos. Mas o famoso. Mas o que marcou mesmo são os jogos da. Na época ainda era Squaresoft. O Final Fantasy, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Live Alive, Parasite Eve também.
Nossa, Parasite.
Parasite era legal também. Nossa. E um jogo que eu me decepcionei um pouquinho mesmo era o Racing Lagoon, que era Square também, que era de corrida. Eu acho que é porque eu não sabia jogar mesmo, porque eu também era moleque, né? Mas era um jogo de corrida que você disputava, tipo, fazia X1 aí com os caras na rua. Se você ganhar, você ganha a peça do cara. Se você perder, você perde a sua peça. E era tipo, a corrida era muito difícil. Você sempre perdia. Aí chega uma hora que não dá mais pra jogar. Aí fala, não joguei mais. Foi acho que uma lembrança aí que eu tenho do jogo. Mas melhor mesmo, acho que foi na época do 10, do PlayStation 2. Cheguei a jogar e aproximadamente no save game tinha 370 e poucas horas aí de gameplay. Só jogando, liberando, capturando os monstros lá. Nossa, era muito legal. Final Fantasy X, acho que foi... Depois do 7, é o melhor Final Fantasy que tem. Porque eu sou muito de jogar RPG de turno, então... Depois eu joguei o 13, já muita coisa mudou, né? Eu gostei bastante do 13, o gráfico legal também. Mas batalha em turno mesmo que é o que eu mais gosto. Então parei até o 10... Depois não segui jogando, não. Ainda vou jogar o 15 também, né? Mas, por enquanto... Ah, Kingdom Hearts eu achei legal. Apesar de ser hack and slash, Kingdom Hearts é legal também. E, deixa eu ver. Só foi, acho que a maior parte é Square mesmo. Squaresoft, Square Enix atualmente, né? Então, é isso. Foi o que mais me marcou aí.
Você já deu a fonte pro meu, que eu nem sabia o que eu ia falar, mas agora eu lembrei e não sei porque eu apaguei isso da minha cabeça. Comigo também foi Square. Eu nem gostava de RPG, como eu falei pra vocês, né? Tinha nojo, preconceito mesmo.
Olha.
Aí fui pegando os RPGs, aí Final Fantasy e tal. Aí eu comprei um PlayStation 1, mas como vintage, né? Como bom hipster. Eu comprei um PlayStation 1, tipo, já em 2010, assim.
Caramba.
Aí fui jogando os jogos. Ah, Final Fantasy é legal, zerei o 7. Não, tem um Final Fantasy legal aqui, diferente. Como é? Final Fantasy Tactics. Como é esse jogo? Aí vou jogar... Adorei o jogo, adorei, assim, se eu pudesse construir um jogo, seria igual, se eu pudesse desenhar um jogo, seria igual, fantástico, história fantástica, música fantástica, gráficos fantásticos, excelente. Aí um amigo meu falou, o gênio do Suikoden, ele falou, você gosta desse Tactics? Você devia jogar Tactics Ogre, que é um jogo fantástico desse estilo também, de estratégia, RPG, turno, tal. Aí eu fui jogar esse Tactics Ogre, a versão do PlayStation, difícil, assim, a versão encardida, aí zerei. Mas a história não é essa. Aí eu comprei um PlayStation Portable, acho que foi em 2011, 12, assim, comemorando alguma coisa. E, nossa, tem o Tactics Ogre pro PlayStation Portable. Aí eu comprei, e o jogo é melhor ainda, porque eles tinham tirado vários erros que tinha no Tactics Ogre do PlayStation e do Super Nintendo, que o jogo era difícil demais, assim. Tipo, você andava 5 fases, aí você via que se você não pegasse um personagem na segunda, um cara específico, você não tinha como passar, porque tinha uma arqueira lá que soltava uma flecha, que tinha uma granada, sei lá. Umas apelações aí de RPG japonês feitas pra destruir a nossa moral. Mas continuando, aí equilibraram bem o jogo ficou viciante, porque você podia controlar tudo, assim. Você podia montar o personagem do jeito que você quisesse, tinha muito slots, acho que tinha uns 32 slots. E você pega o dragão e aí transforma o dragão. Viciante o jogo. Resultado. Eu comecei a jogar esse jogo em 2012. Atravessei 12, 13, 14, 15. Só em 16 eu fui zerar esse jogo. Quando eu fui ver, tinha acho que 40 horas no save.
Caraca.
Eu já podia ter zerado o jogo bem antes. Só que era tão divertido. O jogo era tão divertido que... Ah, eu vou fazer essa side quest aqui. Vou fazer a próxima side quest. Não, mas e se não seria divertido se eu entrasse na próxima fase com um ninja que se veste de arbusto? As coisas nada a ver, assim, sabe? Um desafio que não acrescenta absolutamente nada. Mas não, mas seria legal porque eu queria que derrotar esse chefe com um cara que consegue ficar em pé na terceira plataforma atrás dele, esse tipo de coisa. E ainda, quando eu fui ver, eu não queria zerar o jogo, eu tive que me dar o prazo, assim, não, você vai acabar agora. Nesse meio tempo, o videogame quase ficou inutilizável porque eu tava jogando no avião. Eu adorava isso. Eu ia viajando, fazia os concursos, aí ficava no tempo da viagem do avião jogando. Aí a comissária de bordo da Gol derramou água no videogame.
Nossa.
Aí ele ficava como se tivesse. Ficou com um efeito como se o direcional esquerdo, o direcional pra baixo, tivesse permanentemente apertado. Então eu não conseguia usar os menus. Aí depois disso foi o B, o botão de cancelar, que ficou permanentemente apertado. Aí eu parei, estudei mais, porque tinha que estudar mais mesmo. Quando eu voltei, o videogame tava redondinho, aí fui jogando e esse foi um jogo que marcou, que tem história fantástica, assim, uma história absurda, e ainda mais, você atravessa 5 anos calendário. Eu acho que eu dediquei mais tempo da minha vida ao Denan lá, ao Vice e Catra, do que a mim mesmo, sabe? Assim, se eu ver uma foto dos caras, eu vou achar cara tipo meu irmão, meu filho, uma coisa doentia, assim. Então, esse é um jogo assim que eu não esqueço. Eu tenho que tomar cuidado pra ele não, magicamente não aparecer dentro do meu videogame, eu não magicamente começar a jogar, porque não, eu tenho que fazer o outro. E o jogo tem vários caminhos, tem o caminho do cara ordeiro, tem o caminho do cara caótico. E uma coisa que é muito legal, o jogo evita muito juízo de valor sobre o que é bom e o que é ruim. Ele tenta jogar mais nos conceitos de quem é da ordem, quem segue leis, quem segue regras, quem é caótico, e faz você pensar. O jogo faz você pensar sobre o que é certo, o que é errado. Ele te força numas escolhas assim que eu escolhi, não, mas eu devia ter escolhido errado, devia ter escolhido. E a escolha muda totalmente o final do jogo, muda que tipo de personagem vai sobreviver, muda as classes que você vai ter. É um jogo assim que muito perigoso, porque você vive nele. Então essa foi minha grande experiência no mundo dos videogames, e que eu tenho que ter muito cuidado para não voltar, para não ser sugado de novo.
Falando de jogos japoneses, né, e falando de RPG especificamente, eu lembrei de uma história que eu gosto, assim, de um jogos que eu considero os melhores que eu joguei na minha vida, e assim, é um jogo que talvez muita gente não considere assim, tanto assim, mas no meu caso eu considero porque tem um contexto legal. Que foi o Final Fantasy 3 de Nintendinho, não de Super Nintendo. Porque tem muita gente que fala Final Fantasy 3 e pensa no Final Fantasy 6, né? Que eu nunca tive Nintendinho, mas eu joguei, no caso, para emulador. Num dos primeiros computadores que eu tive, um computador antigão. Que inclusive eu mesmo me chamava de Jaca Velha, porque a gente ficou um bom tempo com a Jaca Velha. E não rodava quase porra nenhuma. Uma das poucas coisas que rodava era esse emulador de Nintendinho, que por sinal foi apresentado pelo mesmo amigo que terminou o Genshin Tsukuden em japonês sem save, né? Esse também me chama Rafael. E eu lembro que ele e mais um amigo nosso tava jogando na época emulador de Nintendo, tava falando dos jogos, né? Aí eles falaram, nossa, esse jogo que legal, né? E tipo, não são jogos da nossa época, a gente já tava bem depois, já tava na geração do Nintendo 64, Play 1, mas tipo, era uma coisa nova pra gente, emulador, né? E aí ele me apresentou alguns jogos, né? Então ele falou do Final Fantasy 1, que eu comecei a jogar, achei legal, mas eu não sei, tinha algumas coisas dele que eu achei meio retrógrado demais pra mim na época. E aí eu parti pro Final Fantasy 3, que esse meu amigo, o Rafael, já tava jogando, né? Na minha frente. E aí eu fui jogar o jogo, tipo, tinha muitas coisas legais do Final Fantasy 1, do primeiro, que eu achei legal, e era melhor, sabe? Os gráficos eram melhor, mais combos, tinha mais classes de personagens, tinha. Nossa, tinha uma cacetada, tinha um incrível de transportes aéreos. Você tinha transporte aéreo normal, você tinha um transporte aéreo mais rápido, você tinha um que se transformava em submarino, você tinha um que era o maior final, que se transformava num navio voador de guerra, que atirava nos inimigos, era muito legal. E foi o primeiro RPG que eu terminei. Então tem essa questão simbólica, e tem outra questão simbólica desse jogo, que assim, é um jogo difícil, né? E eu lembro que na época, quando eu tava jogando, demorou um tempinho, que foi também o primeiro RPG. Assim, era um jogo de emulador, mas mesmo sendo lançado só no Japão, tinha uma versão traduzida em inglês. Então, na época, eu tava aprendendo inglês e eu conseguia entender mais ou menos a história. E na época, eu lembro que minha avó, que eu convivia, né, eu tinha na época, acho que uns 12 anos, né, quase 12 anos, ela teve um acidente, passou muito tempo no hospital, e teve complicações hospitalares e acabou morrendo, né. Eu lembro que quando teve a missa de sétimo dia, eu já tava para terminar o jogo. E aí tava final do Final Fantasy 3, é absurdo. Você tem que passar. Porque assim, o jogo tem save, mas como você só pode salvar no mundo aberto, você não pode salvar em lugares fechados. E aí tava final do jogo, é absurdo que você tem que entrar numa caverna que tinha uma cacetada de inimigos super difíceis, você tinha não sei quantos chefes, aí você passava pra isso e aí ia pra famosa torre de cristal, que era um absurdo de difícil. Você aí, derrotava mais uma cacetada de chefes, aí depois disso, tudo sem salvar, tá? Você ia pra um lugar final, que agora não me lembro o nome, que era Dark alguma coisa, assim, até na música do lugar de Dark Crystals, cristais negros que tem... Que tem todo o jogo de Final Fantasy. E lá você enfrentava mais dois chefes, mais o chefão final, que é a Dark Cloud. Tipo, era uma coisa absurdamente difícil, assim. É uma maratona, assim, direto jogando aquela coisa. Eu no dia que teve a missa no sétimo dia, eu lembro que tinha um horário para dar missa e eu queria ir na missa, eu não queria também deixar meus pais, tudo, eu queria ir e eu queria ao mesmo tempo terminar o jogo. Aí eu peguei umas dicas que meu amigo tinha passado, tinha até um truque lá para multiplicar os shurikens do ninja, né, que era a melhor profissão que tinha no jogo, né. Aí eu fiz um truque lá para multiplicar os shurikens para ficar mais, um pouco mais fácil pra aumentar o negócio, fiz a maratona, terminei o jogo, vi os créditos e ainda fui na missa do sétimo dia da minha avó. Tipo, aquele foi um momento que marcou, assim. Foi um jogo assim, tipo, wow, sabe?
Caramba.
Eu passei na situação na época, mas, tipo, foi muito foda.
Realmente, todo mundo tem aquela história que marca mesmo, né, videogame. Pra gente que gosta, tipo, marcou nossas vidas em algum momento, né? E é por isso que a gente consegue falar tanto, né, dessa parada, né? E é isso aí, com essa... com essa parte aí a gente encerra o nosso episódio. Fechou. Valeu aí, caras.
Muito grato por nos receber no seu espaço.
Muito obrigado mesmo, hein, pela oportunidade.
Pô, que isso, valeu, tranquilo. Obrigado. A gente é que agradece pra agregar mais conhecimento, mais história aí pro nosso programa. E é isso aí, até o próximo episódio. Falou.
Falou.
Thank you so much for playing my game. Game over.